Para a segunda parte, que diz respeito à audição regimental do Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, para apreciação das políticas respectivas na área da juventude e do desporto. Agradeço a presença do Sr. Secretário de Estado, a quem cumprimento muito cordialmente, e sem mais demoras, vamos passar então ao à audição. Todas as senhoras e os senhores deputados têm conhecimento de qual é a grelha aplicável, o senhor secretário de Estado também, portanto, 10 minutos para a intervenção inicial e depois temos a primeira ronda com perguntas e comentários por parte dos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar e o mesmo tempo de resposta do senhor secretário de Estado. O senhor secretário de Estado tem a palavra.
Senhora Presidente, muito obrigado. Muito bom dia para si, muito bom dia para todas as senhoras e os senhores deputados. Quero começar por transmitir também cumprimentos do Sr. Ministro da Educação, que tutela também o desporto e a juventude, e agradecer o facto da Comissão, no fundo, estar disponível para fazer esta audição comigo, portanto, Secretário de Estado. Queria também dizer, já vamos a dia 20, mas como é a primeira audição de 2017 na 12ª Comissão em que estou presente, portanto já naturalmente um bom ano a todas e a todos, e dizer-vos que da última audição que tive o prazer de estar na Assembleia da República, aqui na 12ª Comissão, começámos por falar um pouco de desporto nesta minha intervenção inicial, depois falei de juventude e portanto hoje vou fazer o contrário, vou falar um pouco sobre juventude, deixando depois o desporto para a segunda parte desta intervenção. E, portanto, muito rapidamente, dizer-vos que esta semana, no que ao setor da juventude diz respeito, foi uma semana particularmente feliz, simboliza, no fundo, um desejo, o que se concretizou esta semana, um desejo já de, eu diria até já com décadas, no setor da juventude. Falo das políticas de cogestão para o setor da juventude e, particularmente, de um momento que assinalámos na quarta-feira, da entrada da Federação Nacional das Associações Juvenis, da entrada do Conselho Nacional de Juventude no capital social da cooperativa Movijovem, que é, como se sabe, quem em Portugal gere a Rede Pousada Juventude e também a iniciativa Cartão Jovem. Com este passo, definitivamente, na prática, efetivamente, é dado a entrada das organizações de juventude e, portanto, dos jovens na determinação da gestão das coisas que lhe dizem respeito. Como a nível internacional é comumente dito, seja pelas Nações Unidas, seja a nível europeu também, nada para os jovens sem os jovens. O Governo deu, portanto, esta semana, esse passo muito importante da inclusão, portanto, como disse, da FNAGE e do CNJ na gestão da Movijovem. É um passo que vem, no fundo, na senda do que este Governo e eu próprio, desde o início das minhas funções, sempre deixei claro que se iria fazer. O Conselho Consultivo do Instituto Português de Desporto e Juventude já não reunia há mais de 2 anos quando tomei posse, já fez, entretanto, a sua reunião regular de 2016, vai este mês de janeiro fazer já uma nova reunião do Conselho Consultivo e, portanto, é precisamente este caminho que queremos prosseguir, que é o caminho da inclusão dos jovens na definição das políticas públicas para o seu setor, para a juventude. O próprio Conselho Consultivo de Juventude, a que presido, tem reunido com a regularidade que se exige. Bom, num outro tema, queria dar nota e também uma preocupação que a Comissão fez sempre, deixou bem clara, que se prendia com o lançamento do programa Empreende Já, seguramente será do conhecimento de todas as senhoras deputadas e dos senhores deputados, que foi lançado no dia 20 de dezembro, portanto, há exatamente um mês. Hoje temos 5 milhões de euros para este programa que está, no fundo, como se sabe também, no chapéu do Garantia Jovem, já com praticamente 2 centenas de registos de jovens identificados, portanto, com interesse direto na participação deste programa, uma, no fundo, também boa notícia. Boa notícia também o Estatuto do Dirigente Associativo na Hora, que tinha sido uma das medidas no quadro das medidas Simplex que na área da juventude tinham sido propostas e de facto já está desde o dia 11 de janeiro efetivada também. É hoje, portanto, possível aos dirigentes associativos fazerem, obterem o seu estatuto através da internet e, portanto, na hora temos já mais de 6 dezenas de pedidos, quase todos resolvidos em menos de 24 horas. O RVCC do Técnico de Juventude está também, enfim, a todo o gás, permitam uma expressão. Aguardamos só e esperamos ainda no final deste mês de janeiro a publicação através da ANCAP no registro, digamos, das profissões. Uma particular boa notícia também no setor da juventude, e confesso-vos que pessoalmente para mim é também muito gratificante poder transmitir isto, em articulação precisamente com o meu colega da Educação, o deputado Estado João Costa, e no âmbito do que são as políticas desenhadas no Ministério da Educação, a educação não formal vai efetivamente também começar a constar do currículo, ou melhor, do diploma do ensino secundário e, portanto, as competências adquiridas através, precisamente, da educação não formal vão passar a constar também do diploma dos jovens. Vão ser validadas pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, mas vão efetivamente contar neste currículo e é também, ou neste certificado, e é, como se sabe também, uma ambição já antiga do setor. Olho para o Sr. Deputado Pedro Pimpão, que nos costuma questionar sobre as alterações legislativas. Quero dizer a todas e a todos que a lei do associativismo jovem está, tenho a impressão que já o tinha referido também numa audição anterior, portanto tem 10 anos. Desafiámos precisamente no Conselho Consultivo de Juventude a que aparecessem contributos, enfim, enunciámos a intenção de fazer alterações a esta mesma lei, desafiámos os parceiros para que apresentassem contributos, esses contributos apareceram, constituímos um grupo de trabalho e, portanto, membros do meu gabinete, do próprio Instituto Português de Desporto e da Juventude, da Federação Nacional das Associações Juvenis e do Conselho Nacional de Juventude estão, neste momento, já realizaram uma reunião precisamente desse grupo de trabalho, tem, julgo que no dia 25 de janeiro, uma nova reunião. É um trabalho que está, portanto, em curso e que, muito provavelmente, ainda durante esta sessão legislativa, dará entrada nesta Casa, portanto, uma alteração à lei do associativismo jovem. Muito rapidamente, para concluirmos as questões da juventude, mas muito importante também, foi o que este Governo decidiu para a sexualidade em linha. Portanto, o IPDJ tem uma linha de apoio à sexualidade, linha que desde 2003 tinha deixado de ser gratuita e passou novamente a ser gratuita. Vamos ter, portanto, uma resposta mais adequada às necessidades dos jovens portugueses numa área tão determinante para as suas vidas. A informação gratuita e a promoção da sua saúde não são um favor que fazemos aos jovens, mas sim antes assegurar que todos os jovens, independentemente dos seus recursos, veem os seus direitos cumpridos. E, portanto, esta é também uma notícia que entendemos positiva e merecedora de ser transmitida às senhoras e aos senhores deputados. Por último, dizer-vos que, como sabem também, já encerrou em Braga a capital ibero-americana de juventude, o município de Braga, mas o país em particular deve ter um grande orgulho no trabalho que foi feito ao longo do ano de 2016. Há uma edição que foi feita de um estudo dos jovens, precisamente na ibero-americana, no contexto ibero-americano, pelo professor Machado Paes, coordenado pelo professor Machado Paes, livro esse que não só aqui à 12ª Comissão, enfim, à Casa, mas também a todas as senhoras e os senhores deputados, gostaríamos depois de fazer uma entrega, por entendermos ser de facto uma edição que deve merecer a vossa atenção. No que ao desporto diz respeito, gostaria de transmitir também aqui algumas, enfim, notícias, novidades. Esta semana foi muito falado, e ainda bem, nos meios na comunicação social. Efetivamente, a medida que este governo tomou da redução da componente letiva dos docentes que são simultaneamente treinadores olímpicos e paralímpicos foi uma notícia muito, mas mesmo muito bem recebida no setor. É, no entendimento do Governo, uma forma e um exemplo bem paradigmático do que pode ser feito para efetivamente trabalharmos para o desporto de alto rendimento cada vez melhor. Também as UARs, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, que foram também, é sabido, lançadas por este Governo, um projeto piloto em 4 escolas. Esta semana, com a visita que o Sr. Ministro fez aqui à escola de Linda a Velha, seguida depois de uma visita ao Centro de Alto Rendimento no Jamor, também permitiu que esta iniciativa tivesse sido amplamente difundida e é, como se sabe também, uma forma objetiva de se trabalhar para o alto rendimento, neste caso ainda nas camadas mais jovens, ou seja, permitir a estudantes que no secundário compatibilizem as suas carreiras desportivas, já no alto rendimento, com as suas carreiras académicas. 2017 trará também duas particulares boas notícias ao setor do desporto, e que são 2 programas, no fundo, que vamos lançar no IPDJ. Um, que é o Programa Nacional de Formação de Dirigentes Associativos. Entendemos que a capacitação dos dirigentes desportivos é absolutamente essencial para o desenvolvimento do desporto no nosso país e, portanto, este programa estamos muito confiantes que dará resultados desejados para o movimento desportivo. E depois também, a seguir a muitos e muitos anos que isso não foi possível, um programa de reabilitação das instalações desportivas no IPDJ, e vou terminar já, Sra. Presidente. O programa de reabilitação de instalações desportivas vai permitir efetivamente que se combatem algumas carências que, do ponto de vista das infraestruturas, o país ainda sente, sendo óbvio para todos e para todas de que estamos a anos-luz de distância do que, do ponto de vista de infraestruturas, havia no país aqui há uns anos. Mesmo a terminar, Seguro Social Voluntário, uma muito boa notícia para os atletas do alto rendimento, que neste momento que se inscrevam no Seguro Social Voluntário terão os encargos resultantes das contribuições que incidem sobre o primeiro escalão de base da incidência contributiva, estabelecida na lei, assumidos pelo IPDJ, e, portanto, é uma medida que sabemos que também colhe muita simpatia junto do setor desportivo e, particularmente, dos desportistas de alto rendimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pela exposição clara e pelas boas notícias. Terá oportunidade de respondendo depois às perguntas dos grupos parlamentares, alargar a sua exposição. Eu peço que haja respeito, peço a todos, faço um apelo para que respeitem os tempos que estão atribuídos, e passo a palavra ao Sr. Deputado Joel Sá, do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a restante comitiva, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, mais de um ano depois, 2 estados depois, verifica-se que este Governo continua a não dar grande importância ao setor da juventude e do desporto. Muito tempo perdido, como já antes é evitado este Governo Socialista nestas áreas. Muitas promessas, muitos projetos, mas muito poucas ações concretas. Como verificamos, a 17 de novembro passado, o Sr. Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, fez um balanço do desporto em Portugal, onde referiu que há projetos para melhorar ainda mais a prática do desporto no nosso país. Queria lhe perguntar ao Sr. Secretário de Estado que projetos são estes que foram anunciados então pelo Sr. Ministro, que não conhecemos. Já pergunto-lhe também se já existe algum plano estratégico para o desporto e qual é esse plano. Outra questão que lhe queria colocar é tão anunciado pacote de descentralização do IPDJ. Eu perguntava-lhe como é que vai funcionar este pacote de descentralização. As competências vão passar para as CCDRs. O Sr. Diretor Regional deixa responder diretamente ao Sr. Secretário de Estado e passa a responder então às CCDRs, e ao nível de funcionamento de projetos, como é que vai funcionar? Portanto, no fundo, que me explicasse como é que vai funcionar esta descentralização. Outra questão que lhe queria colocar é nos tão badalados casos de corrupção no desporto. Registra-se aqui uma falta de envolvimento do Governo nesta matéria. Qual é que é a posição do Governo e do Sr. Secretário de Estado relativamente a estes temas? Que iniciativas já tomaram? Se é que tomaram algumas iniciativas neste assunto, que tão importante é para o desporto em Portugal? Outra questão que lhe queria colocar é relativamente à proposta do Plano Nacional da Ética no Desporto. A intenção do Governo em proceder a uma revisão curricular. Tivemos esta semana a oportunidade de receber aqui no Grupo de Trabalho do Desporto o Sr. Coordenador do Plano Nacional de Ética do Desporto, que nos apresentou uma proposta então de inclusão da ética e valores no currículo da educação física e a instrução física motora e orientações pedagógicas, estratégicas, didáticas na operacionalização de valores na educação física. Esta proposta vai ser acolhida e defendida pelo seu Secretário de Estado, junto do seu Ministro da Educação, do Governo, a quando a revisão curricular. O seu Secretário de Estado vai aproveitar a revisão curricular para conseguir que os horários letivos dos nossos estudantes possibilitem a prática do desporto a horas mais propícias, mais decentes, para que os muitos jovens possam ter a possibilidade de praticar desporto. Se é que desta vez vamos ver a mais-valia de termos a Secretaria de Estado de Desporto e Juventude no Ministério da Educação, uma vez que há aqui uma ligação muito próxima, e se vamos verificar que realmente existe aqui alguma mais-valia nesse sentido, ou como nós dizemos, continuar a não fazer sentido nenhum se a Secretaria de Estado de Desporto e Juventude estar confinada então ao Ministério da Educação. Outra questão que eu queria referir era no Centro Desportivo do Jamor, a entidade que gera o Centro Desportivo quer reabilitar a pista do Estádio Nacional, em vez de fazer obras profundas e de requalificação na debilitada pista número 2, e que está inserida no Centro de Alto Rendimento. Neste momento, estão em avaliação duas possibilidades, segundo sabemos. Fazer obras na pista do Estádio Principal e remendar a existente no CAR, ou fazer obras profundas na tartan da pista número 2, que serve de treino atlético aos Olímpicos, como, por exemplo, a Patrícia Mamona. E esta atleta do Sporting referiu que as condições no que o atletismo diz a respeito são longe de ser as ideais. Mas encontramos aqui uma situação contraditória. É que o Sr. Ministro da Educação, quando confrontado com as suas condições de amor eram as possíveis ou desejáveis, o Sr. Ministro respondeu, e passo a citar, são as condições claramente desejáveis, condições muito boas, como é dito por treinadores, atletas e frequentadores, sem dito um bom centro de alto rendimento. Mas uma atleta acabou de dizer que na parte do atletismo isso não se verificava. Afinal, em que ficamos? Estão a ser avaliadas as duas possibilidades ou as condições são muito boas e não se vai fazer nenhuma intervenção relativamente a esta matéria? Sabemos que relativamente a uma das pistas há um diferente em tribunais há muitos anos relativamente ao construtor de uma das pistas que ela tenha ali defeitos, mas queríamos saber então o que é que vai ser feito em prol do atletismo no centro de alto rendimento. Por fim, queria-lhe falar da renovação do estatuto de utilidade pública. Tendo decorrido no ano de 2016 os Jogos Olímpicos de Verão, morrido de 2016, as federações esportivas nisso interessadas deveriam ter requerido até ao final do ano a renovação do respectivo estatuto de utilidade pública. Conforme a informação disponibilizada no sítio do Instituto da Internet, Instituto Português do Desporto e Juventude, existem 58 federações esportivas tituladas no Estatuto de Utilidade Pública Desportiva e, através de parte do Sr. Ministro da Educação, que delegou no seu Secretário de Estado de Desporto e Juventude proceder à atribuição ou suspender ou cancelar o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Pergunto-lhe se quais as diligências, se algumas foram citadas pelo Governo para alertar as federações esportivas para a necessidade...
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Para requerer a renovação do respectivo Estatuto de Utilidade Pública e quais os números de avisos publicados no Diário da República para divulgar estes requerimentos e fim do prazo, e pergunto, por fim, para fim do prazo para requerer a renovação do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva das 52 federações interessadas, do Estatuto, quais as que requereram a referida renovação e em que datas? Portanto, era basicamente as questões que colocava. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Joel Sá. Ouviu com muita atenção. Lamento registar que me ouviu com atenção nenhuma, porque se me tivesse ouvido, efetivamente não teria iniciado a sua intervenção dizendo que este Governo não apresenta e não tem medidas para a área da juventude e para a área do desporto. Naturalmente não vou agora utilizar os 5 minutos que disponho para lhe responder, no fundo reeditar toda a intervenção que fiz nos 10 minutos iniciais, mas enfim, acho que estará patente para todas e para todos e, enfim, para eventualmente quem nos ouve através do canal da Assembleia da República, que efetivamente este Governo tem medidas, muitas medidas, boas medidas, e que tive a oportunidade de enunciar aqui algumas delas. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que relativamente à questão à qual não fujo, da corrupção que levantou, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto teve uma posição, e foi uma posição clara, foi uma posição desde logo de grande tranquilidade e serenidade para o setor, foi uma posição de dizer o que eu acho que é óbvio e que até acredito que o senhor deputado no meu lugar não faria diferente. O Governo não se imiscui nas matérias, digamos, de uma determinada modalidade a quem o Estado atribuiu, digamos, a gestão dessa própria modalidade. E, portanto, a Federação Portuguesa de Futebol e depois também com a Liga de Clubes têm por missão organizar particularmente as competições profissionais, as duas ligas profissionais que nós temos e onde, enfim, se verificaram algumas questões. Deixe-me dizer-lhe que em acompanhamento que fiz, quer com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer com o Sr. Presidente da Liga, que tem até inclusivamente esta semana registros de, enfim, alguma correspondência trocada, agradecendo precisamente a mim próprio, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a tal intervenção discreta, é certo, que tive. Mas é assim que acho que devemos estar, sobretudo quando estamos a falar de matérias, e que também, sem qualquer hipocrisia, é preciso afirmá-lo, que são mais ou menos cíclicas, como nós sabemos, e que têm que ver, muitas vezes, com questões que não estão diretamente ligadas, enfim, à própria questão, neste caso, da arbitragem. Deixe-me dizer-lhe com toda a clareza o seguinte: é absolutamente impensável que o Governo e o Estado, eu diria que todos os portugueses, tolerem que haja árbitros que estejam sob ameaça, e, portanto, foi ativado um plano, como foi também do conhecimento público da administração interna, de proteção, precisamente, de pessoas que estavam a ser ameaçadas, que isso é absolutamente intolerável. Tive a minha participação, digamos, nesse momento também. Agora, o que é essencial, do meu ponto de vista, admito que haja sempre quem goste de uma intervenção diferente, mas a minha, a que farei nessas matérias, será sempre a mesma, que é apelar efetivamente à serenidade, à tranquilidade de todos os agentes, sem exceção, e a começar, desde logo, nos dirigentes que têm uma particular responsabilidade, que nós sabemos, pelo exemplo que têm que dar. Foi isso que aconteceu, e devo dizer-lhe que estou muito tranquilo com o que foi a intervenção do Governo nessa matéria. Relativamente à questão do Jamor, Sr. Deputado, penso que inicialmente começou por pareceu-me afirmá-lo, mas depois fiquei na dúvida. Não está definido se vão fazer obras na pista do Estádio Nacional ou na pista, como diz, na número 2. Isso não está definido. O que irá acontecer, garanto-lhe uma coisa, será sempre feito em articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo, que é como deve ser. Aliás, este Governo tem, na matéria do Jamor, uma política também muito clara, eu diria que é transversal à área de quer do desporto, quer da juventude, quer de envolvimento e de articulação com os stakeholders, como agora se diz, portanto, com os principais interessados e no fundo, receptores das próprias políticas. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, que é uma coisa que sabe, mas eu relembro-lhe, que o Jamor, e particularmente o pavilhão de atletismo que existe no Jamor, é uma obra absolutamente considerada por todos quantos são os praticantes e, enfim, amantes daquela modalidade. Não há vez nenhuma que eu tenha visitado o Jamor que não tenha ouvido isso, precisamente dos dirigentes da Federação Portuguesa de Atletismo, dos atletas também. E, portanto, é isto que lhe tenho a dizer relativamente a esta matéria. Renovações das utilidades públicas desportivas. 58 federações, termino já, Sra. Presidente, efetivamente, e diz muito bem, são 58. Todas elas, sem exceção, até ao dia 30 de dezembro, pediram a sua renovação, a renovação do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, e devo dizer-lhe que tenho no meu gabinete, particularmente, um adjunto que trabalhou até tarde, durante essa semana, a semana entre o Natal e a passagem de ano, precisamente no trabalho de articulação, alertando as federações que não estavam, enfim, despertas para essa necessidade. Obrigação que, compreenderá, não tínhamos de maneira nenhuma, a lei existe, é claro, os termos em que a renovação deve ser pedida e, portanto, com um contacto direto a todas as federações esportivas e todas, sem exceção, pediram a renovação do Estatuto de Utilidade Pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS. O Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que depois partilha com o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, e gostava em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, em primeiro lugar, saudar o Sr. Secretário de Estado também pelas boas notícias que aqui hoje nos trouxe, porque é de facto de boas notícias que se trata, que se trataram aquelas que nos trouxe no início desta audição e que nos permitem hoje também afirmar e poder observar que este Governo dá um novo impulso àquelas que são as políticas de desporto e juventude no nosso país. E dá um novo impulso, nomeadamente quando nos traz aqui a notícia de que foi finalmente implementada a cogestão na direção ou no capital social da Movijovem. Durante muitos anos e até talvez algumas décadas, esta foi uma questão que foi tratada, os jovens, e foi sempre assumido pelos diversos governos que os jovens devem estar no centro daquilo que é a decisão política e devem ser parte integrante dessa tomada de decisão, mas nenhum governo até hoje teve a coragem política de dar esse passo e, portanto, este governo está de parabéns por ter sido o governo que conseguiu efetivar e que conseguiu colocar a FNAJ, o CNJ, como detentores do capital social da cooperativa da Movijovem. Portanto, e gostávamos também de saber e de que o Sr. Secretário de Estado abordasse a sua visão sobre o papel que as organizações de juventude podem ter na definição dessas mesmas políticas de juventude. Foi dado este importante passo e também saber qual é que é também a visão para o futuro que essas organizações e que os jovens possam ter nessa mesma incorporação das políticas, nessa mesma tomada de decisão. Depois, fazer também uma questão relativamente, e outra boa notícia que o Sr. Secretário de Estado aqui nos trouxe, sobre o novo ou a gratuiticidade do número de sexualidade em linha e do apoio que é hoje prestado aos jovens, não se desresponsabilizando o Estado daquela que é também uma das suas funções de estar próximo e de apoiar os jovens nestas mesmas questões que são decisivas numa fase importante da sua vida. Registramos precisamente essa boa notícia, porque é também desse apoio que se faz à ação que o Governo pode fazer no seu dia-a-dia, que vai ao encontro daquilo que foi o programa de Governo estabelecido pelo Partido Socialista, ou que foi apresentado pelo Partido Socialista, e daquilo que se foram as políticas que têm vindo a ser implementadas e que nos permitem, mais uma vez, poder hoje afirmar que o ciclo que nós vivemos durante 4 anos com o anterior Governo está agora ultrapassado e que, portanto, o futuro, a forma como o Governo aborda as políticas de juventude, permite-nos ter alguma esperança na forma como o Governo, ou como essas políticas vão mesmo ser abordadas.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por saudar o Sr. Secretário de Estado e a equipa que acompanha, Sras. E Srs. Deputados. Ao contrário do pessimismo que foi aqui levantado pelo PSD, eu, através do Sr. Deputado João Sá, eu queria começar por felicitar a Vossa Excelência por estar a dar resposta a problemas que estavam identificados, mas que não estavam a ter respostas. Nomeadamente, dentro da escola, o alargamento da plataforma dos indicadores que permitem indagar potenciais talentos esportivos, o FIT Escola. Ainda dentro da escola e no alto rendimento, merece destaque a redução da componente letiva dos docentes que são simultaneamente treinadores inseridos nos projetos olímpicos e paralímpicos. Aplaudir a negociação das medidas que estão a ser feitas em articulação com os representantes dos professores de Educação Física e da Secretaria de Estado da Educação para valorizar a educação física em todos os ciclos na escola. Fora deste âmbito e no âmbito de outra atividade desportiva que tem a ver com o movimento associativo, quero saudar o regresso do programa Reabilitação das Instituições Desportivas das Associações e Clubes. Este programa, do qual eu sou testemunha porque, tendo desempenhado cargos no Instituto Nacional de Desporto, acompanhei e no passado ele existiu. Teve muito mérito. Porquê? Porque a alavancagem que pequenos apoios que o Estado dá junto das autarquias, nomeadamente das juntas de freguesia e da Câmara Municipal, conseguiam-se realizar obras que de outra forma não seriam possíveis. Hoje existem muitos melhoramentos nas condições da prática desportiva porque esses apoios foram implementados. Acredito neste projeto, saúdo o regresso do mesmo e espero que o movimento associativo vai ficar muito grato a esta medida. Por último, dado que o tempo é muito limitado, eu questionava o Sr. Secretário de Estado o seguinte. É urgente melhorar a formação desportiva dos dirigentes e dos treinadores. É urgente melhorar porque é preciso adequá-la às novas realidades e medidas pedagógicas e didáticas são importantes implementar. Portanto, eu gostaria de conhecer o parecer que Vossa Excelência tem sobre isso para melhor, para mais e melhor desporto para Portugal. Obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Tem agora a palavra o senhor deputado Luís... Tem agora a palavra o senhor secretário de Estado para responder.
Senhora Presidente, senhores deputados Ivan Gonçalves e António Cardoso, eu quero agradecer as vossas intervenções. Deixem-me, no fundo, dizer-vos, como o senhor deputado Ivan Gonçalves referiu, a Costão é, de facto, um passo absolutamente fundamental para este governo no envolvimento, precisamente, dos parceiros, das associações juvenis, das plataformas que os representam, como é, que representa esse associativismo juvenil, nomeadamente como é a Federação Nacional das Associações Juvenis e o Conselho Nacional de Juventude. Agradeço-lhe, no fundo, ter enfatizado este dado, porque é, de facto, um orgulho para o Governo, depois de tantos e tantos anos, eu diria, de conversa, como aprendi a dizer que o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Juventude, melhor feito, ou aliás, bem feito, é melhor do que bem dito. Muitos falaram e nós fizemos, e isso é naturalmente, digamos, digno de satisfação para o Governo e para mim em particular. Relativamente à sexualidade em linha, que o Sr. Deputado aqui referiu também, deixe-me dizer-lhe, que me dá a oportunidade de dizer que em 2003, quando esta linha deixou de ser gratuita, tinham-se registado em 2002, portanto no ano anterior, 100.966 chamadas. 100 mil chamadas para a linha. Portanto, quando deixou de ser gratuita, logo imediatamente no ano a seguir, passou, portanto, esta linha a 45.194 chamadas. Menos de metade das chamadas logo num ano. E, efetivamente, em 2016, o ano passado, foram 4.190 pedidos de informação ao esclarecimento que esta linha recebeu, ou seja, 10% do que em 2003 tinha restado. E, efetivamente, estamos convencidos que, ao longo do ano de 2017, e com a gratuitidade desta linha, voltamos a poder apoiar os jovens nas suas questões mais comuns, tem que ver com a sexualidade, nomeadamente a utilização dos métodos contraceptivos, enfim, informações gerais sobre sexualidade relacionadas com as relações e com as práticas que todos os jovens, independentemente, como disse na minha intervenção inicial, dos seus recursos, têm o direito de obter informações sobre isso. Sr. Deputado António Cardoso, muito obrigado também, no fundo, pelo reconhecimento que faz das medidas que este Governo tem vindo a implementar, nomeadamente no espaço escolar, na valorização, como disse, da educação física. Deixe-me até dizer-lhe que ainda bem que fez essa intervenção, porque também não tive a oportunidade de dizer ao deputado Joel Sá, na intervenção que ele fez há pouco, mas não deixa de ser irónico ser um deputado do PSD, um deputado que no anterior governo tanto não fez precisamente pela valorização da educação física exatamente nas escolas e ter fazer as questões que fez na sua intervenção de há pouco. Efetivamente, este governo, como é sabido, tem essa prática, já anunciada inclusivamente da média da educação física voltar a contar, como as senhoras e os senhores deputados sabem também, e portanto estamos de facto a aproveitar a circunstância da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto estar na tutela do Ministério da Educação para, com uma muito maior proximidade evidente que resulta deste facto, trabalharmos as matérias do desporto também na escola. Valorizou e bem o programa de capacitação dos dirigentes desportivos, o programa também da reabilitação das infraestruturas desportivas. É um passo que damos para 2017. Também não quero fugir a isso, não vamos ter, enfim, fundos ilimitados para este efeito, mas é simbólico e é sobretudo o início de um caminho que queremos fazer até ao final da legislatura e estou absolutamente certo de que com o investimento que vamos fazer em 2017 a acrescentar ao investimento que há de ser feito em 2018 e em 2019, chegaremos no final da legislatura olhando para trás e podendo verificar efetivamente melhoramentos significativos no parque, digamos, de infraestruturas desportivas do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E agora sim tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude e a sua equipa, que o acompanhou aqui hoje. Nós já por várias vezes tivemos a oportunidade aqui, em audições regimentais, colocar um conjunto de questões ligadas ao desporto escolar, à educação física, e não poderíamos deixar de colocar uma questão que não foi respondida já na última audição que tivemos, que está relacionada com um conjunto de projetos de resolução que foram aqui aprovados na Assembleia da República há cerca de 6 meses atrás, se não estou em erro, relacionados com o desporto universitário e, nomeadamente, com a possibilidade de ser feito um levantamento nacional dos equipamentos do desporto universitário e, a par disso, um programa de reabilitação e de apoios devido ao facto de parte destes equipamentos estar hoje devoluto, ter dificuldades e, portanto, fazia todo o sentido. Aliás, foi praticamente unânime, se não mesmo unânime, a aprovação deste conjunto de projetos de resolução. Na altura, é verdade, quando tivemos a audição regimental, o Sr. Secretário de Estado tinha sido aprovado há muito pouco tempo e, portanto, era mais do que razoável que não tivesse já uma resposta para o tema, portanto, tinha sido aprovada, penso eu, nem há 15 dias, 3 semanas, mas passado praticamente meio ano, acho que faz sentido perguntar qual é o ponto da situação, se esse levantamento existe ou não, se o Ministério, nomeadamente a Secretaria de Estado, vai pôr em prática a resolução as resoluções da Assembleia da República ou não, e, portanto, também isso é da autonomia do Governo, não tem obrigação disso, mas parece-nos a nós que, inclusive, sendo uma resolução aprovada com uma larguíssima maioria, várias resoluções, inclusive, fazia todo o sentido que esta Secretaria de Estado tivesse em atenção isso que foi aprovado. E, portanto, duas questões muito concretas. Se sim ou se não vai implementar as resoluções e, se sim, qual é o ponto da situação, se as universidades e os politécnicos já enviaram informações, se isso foi pedido dessa forma, se a Secretaria foi diretamente aos locais conhecer essas realidades e que prazos é que a Secretaria de Estado tem para apresentar hoje aqui na audição em relação a esse mesmo programa. Falou também num programa que para nós nos parece importante, que é o programa de formação de dirigentes associativos. Isso é um problema que nós temos em Portugal, olhando nomeadamente para associações de estudantes, por exemplo, do ensino secundário, há uma clara dificuldade em lidar com um conjunto de dossiês que, na verdade, muitos deles requerem alguma experiência, tempo, e é óbvio que estar a pedir a jovens de 16, 17, 18, 15 anos para, inclusive, terem tempo dentro das próprias aulas para tratarem de um conjunto de questões fiscais é sempre um pouco complicado. Faz sentido que exista isto, faz sentido que, a par disto, exista também um maior apoio do IPDJ nestas questões. Por vezes o IPDJ carece de um conjunto de recursos humanos, talvez para uma maior proximidade com esta realidade. Mas, paralelamente à questão da formação dos dirigentes associativos, nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir, penso eu, até em várias audições, a peticionários e até noutras reuniões da Comissão, a questão de poder existir uma formação de dirigentes desportivos, principalmente para clubes, para associações, para grupos, que eu não diria amadores, mas distritais e que têm uma ligação muito direta às suas localidades. Fazia sentido porque, principalmente, com o aparecimento da crise, tivemos um conjunto de dificuldades económicas e, claro, que as organizações mais pequenas, de cariz local ou até de bairro, apresentam dificuldades muito maiores e precisavam, talvez, de um apoio também mais concreto, porque faz parte de um tecido importantíssimo, não só de um tecido económico, mas, acima de tudo, de um tecido social que dá apoio à formação desportiva e que tem uma ligação muito forte com essas mesmas realidades.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço as suas questões. Deixe-me começar por esta parte final. Sr. Deputado, talvez não tenha, ou melhor, não me expliquei eu seguramente bem. Quando aqui apresentei o programa de capacitação de dirigentes, portanto, o Programa Nacional de Formação de Dirigentes Associativos, eu falei na área do desporto e, portanto, é exatamente para os clubes desportivos e, particularmente, para os clubes desportivos de base local que este programa do IPDJ estará vocacionado. Não quer dizer que o associativismo juvenil não precise também de, enfim, atenção e de programas de formação para os seus dirigentes, mas muito honestamente o nosso entendimento é que neste momento essa carência é muito mais verificada precisamente nos clubes desportivos, nomeadamente, se quiser, com até alguma formação que lhes permita a esses dirigentes estarem um bocadinho mais updated, como se também utiliza agora, não só ao nível das novas tecnologias, mas também de políticas, lá está, de inclusão, de abertura, de articulação, inclusivamente dos mais jovens também, permitindo assim um rejuvenescimento também dos dirigentes desportivos nos clubes de base local, que do nosso ponto de vista é muito interessante que seja feito. No que me colocou relativamente, digamos, à valorização e à implementação das resoluções aprovadas na Assembleia da República, quero ser-lhe muito claro, e quero ser muito claro, temos a honra de ter aqui o Sr. Presidente da FADU, da Federação do Académica do Desporto Universitário, e, portanto, que sabe bem que o que estou a dizer é absolutamente rigoroso. Nós tivemos uma reunião já que incluiu o Sr. Ministro da Educação, portanto, eu próprio, o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, o Sr. Presidente da FADU, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, portanto, reunião essa em que ficou claro para todas as partes que o Governo está absolutamente empenhado em fazer dos Jogos Europeus Universitários em Coimbra um sucesso e uma oportunidade também que o país tem de, uma vez mais, reforçar a imagem que tem no exterior, e julgo que todas e todos concordarão, de sermos um país, efetivamente, excepcional no que à organização de eventos e, particularmente, de eventos desportivos diz respeito. Os Jogos Europeus Universitários em Coimbra serão, muito provavelmente, o maior evento multidesportivo que alguma vez aconteceu em Portugal e, só por isto, já representam, digamos, uma preocupação e uma particular atenção que o Governo vai dedicar. Uma vez mais, como digo, são palavras-chave no Governo e, particularmente, na pasta da juventude e do desporto, em articulação, em conjugação de meios das entidades todas envolvidas. Deixe-me dizer-lhe que há uma particular atenção a envolver os estabelecimentos de ensino superior, seja ao nível universitário, seja ao nível politécnico. Aliás, para a semana vai ser conhecida, provavelmente, uma pergunta que me farão numa ronda qualquer das que se seguem, a propósito da Carta Desportiva Nacional e, portanto, do SNID, o Sistema Nacional de Informação Desportiva, vai para a semana ser determinado qual é exatamente o estabelecimento, e é um estabelecimento universitário, que vai coordenar e fazer a gestão, precisamente, da Carta Desportiva Nacional. E, portanto, há este interesse que o Governo tem de chamar quer o ensino superior politécnico, quer o ensino superior universitário, também às matérias da gestão do desporto. Nomeadamente, as unidades de apoio ao alto rendimento escolar, que eu tive a oportunidade de referir na minha primeira intervenção, que estão confinadas ao ensino secundário, há a ideia, o projeto do Governo poder alargar estas mesmas unidades e deixe-me dizer-lhe que temos tido precisamente algumas solicitações também do ensino superior, portanto, em que alarguemos estas unidades de apoio ao alto rendimento escolar também ao mundo universitário, portanto, ao ensino superior, onde fazem todo o sentido. Aproveito os meus últimos 20 segundos para dizer que, como sabe, as universidades gozam de autonomia e, portanto, estas matérias devem ser sempre trabalhadas, uma vez mais, em plena articulação para que não fique, digamos, não se crie qualquer constrangimento. O que queremos, efetivamente, é mais jovens universitários também na prática desportiva. Obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Colocar algumas questões telegraficamente sobre o desporto, depois ir a algumas sobre a juventude. Sobre o desporto, Sr. Secretário de Estado, queria-lhe perguntar. Nós tivemos a oportunidade de fazer neste Parlamento o balanço, juntamente com os respectivos comitês, daquilo que foi a participação da Missão Olímpica e Paralímpica nos Jogos do Rio. Dessa avaliação resultaram uma série de sugestões para a programação de missões olímpicas futuras. O que eu queria perguntar é, no trabalho de articulação da Secretaria de Estado em nome do Governo com o Comitê Olímpico e Paralímpico, o que é que já foi feito para adaptar o projeto de Tóquio 2020 àquilo que foi o balanço feito por cada um dos comitês relativamente à participação no Rio. Ainda na área do desporto, o Plano Nacional para a Ética no Desporto. Nós tivemos também uma reunião esta semana no Parlamento sobre este plano. O plano tinha um horizonte de 4 anos que, entretanto, terminou. Foi-nos dada a informação que o plano era para continuar. Eu pergunto, para continuar, com que horizonte temporal e com que novas medidas? Não há problema nenhum de continuar, agora com certeza terá que ter a definição de um novo horizonte temporal e de novas medidas. Relativamente também ao desporto, nós temos em curso nesta Assembleia um processo legislativo relativo à corrupção no desporto e que acolhe a resposta à preocupação com fenómenos novos, alguns deles outros antigos, como o da própria corrupção, mas alguns novos, como o do match fixing, que tem sido alvo da atenção de vários agentes do setor desportivo, de federações, de sindicatos, e o que eu perguntava era, estando o Parlamento a legislar, estando os agentes desportivos a atuar, o que é que o Governo pretende fazer neste âmbito para também acompanhar uma necessidade, que é uma necessidade urgente, de manter a verdade desportiva e de combater estes fenómenos que naturalmente a pervertem. Indo à questão da juventude, às questões da juventude e à transversalidade, que foi a opção deste Governo, manter a transversalidade, mas com a opção de incluir a Secretaria de Estado na área da educação, não tem problema nenhum, a transversalidade mantém-se. Eu pergunto, relativamente à área do emprego e concretamente do IFP, qual é o magistério de influência que a Secretaria de Estado da Juventude, neste caso, tem para conseguir que o IFP funcione a favor dos jovens, que efetivamente consiga ser rápido e consiga ser transparente, que consiga dar resposta às empresas e, sobretudo, consiga dar resposta aos jovens, porque aquele que é o feedback que temos é negativo em relação às empresas que se queixam da morosidade dos processos e é negativo em relação aos jovens que se queixam de não saber sequer qual é a fase do processo em questão e de muitas vezes serem enganados pelas próprias empresas que dizem que submeteram processos de candidaturas a estágios desses trabalhadores. Eles encontram-se em situações que eu arriscaria dizer que são subprecárias, porque não têm sequer qualquer relação formal com as empresas, entregam uns recibos para irem recebendo algum dinheiro, mas sem qualquer formalização desta situação, e não conseguem, junto do IFP, obter uma resposta para saber se aquelas entidades que os mantêm nesta situação de subprecariedade submeteram ou não um processo de candidatura a estágio para que essa situação possa vir a ser formalizada. Depois, na área da mobilidade jovem, A concretização da entrada do CNJ e da FNAJ para a Movijovem é positiva e é uma concretização. Eu não vou discutir aqui louros, acho que todos devemos ter a noção do que é que foi o processo, de quem contribuiu para ele, e ninguém lhe tirará, Sr. Secretário de Estado, o mérito de o ter concluído. Agora, mais importante do que concluir é saber para quê. O que é que vai mudar, o que é que vamos ter em termos de política de mobilidade jovem, de intercâmbios, de anos sabáticos, de mobilidade efetiva, que permita que a Movijovem seja muito mais do que aquilo que tem sido, que permita que a entrada do CNJ e da FNAJ tenham efetivamente algum contributo positivo, que as ideias do CNJ e da FNAJ nós sabemos que têm, mas que depois se venham a poder concretizar no âmbito da Movijovem. Ainda na área da transversalidade, com a política de habitação, o que é que se passa com a Porta 65? Os dados que temos apontam para que o alargamento até aos 35 anos tenha como principal oposição neste momento o próprio site do programa, que não permite a quem tenha entre 30 e 35 anos formalizar o seu processo, porque ainda não está adaptado a esta alteração, e como é que se compatibiliza o alargamento da idade para poder concorrer ao programa Porta 65 com a redução da verba afeta a esse programa. Do ponto de vista do Magistério da Influência também, da Secretaria de Estado da Juventude, como é que tem articulado com o seu colega que tem a tutela da habitação para resolver, em primeiro lugar, este problema de não conseguir que aqueles que neste momento são abrangidos pelo programa efetivamente se candidatem a ele e que a verba seja suficiente não só para os que agora têm direito de recorrer ao programa, mas para aqueles que já tinham e viram essa verba ser reduzida. Senhora Presidente, termino, uma vez que o tempo já
obrigada,
terminou também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado João Almeida, muito obrigado pela sua intervenção, pelas perguntas que deixa. Pelo início, a começar, devo dizer-lhe que acompanhei também a reflexão que foi feita aqui pelo Comitê Olímpico de Portugal, bem como pelo Comitê Paralímpico de Portugal, junto da 12ª Comissão. Nós próprios, ao nível da Secretaria de Estado, estamos também a fazer, eu diria que já fizemos em boa parte, a reflexão precisamente sobre o ciclo olímpico. Não sei se vou dar alguma novidade, julgo que a maioria de vós saberá. O ciclo olímpico, portanto, do Rio mantém-se ainda neste ano de 2017. Digamos, um ano de transição, precisamente de ciclos. Essa avaliação já foi feita pelo Comitê Olímpico, essa avaliação foi feita também pelo Comitê Paralímpico, como também será do conhecimento de todas e de todos os senhores deputados. Temos eleições no Comitê Olímpico e no Comitê Paralímpico ainda no primeiro semestre deste ano e, portanto, é precisamente por essa altura que, digamos, a Secretaria de Estado, o Gabinete do Secretário de Estado, o Instituto Português de Desporto e de Juventude encetará efetivamente o delinear, digamos, do próximo ciclo olímpico, Tóquio 2020. No que me questiona relativamente ao Plano Nacional da Ética Desportiva, o que lhe posso dizer, e até cruzando com uma questão que já me foi aqui feita hoje, no que diz respeito às questões da arbitragem, é absolutamente essencial para mim, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e espero ser acompanhado por todos aqui nesta Comissão e mesmo na própria Assembleia da República, que os valores éticos, digamos, os superiores valores, os supremos valores do desporto, como eu me costumo referir, sejam os que devemos passar e, particularmente, os que devemos passar aos jovens. E por isso é evidente que o apoio, digamos, que o Governo dará ao Plano Nacional da Ética Desportiva será sempre grande e todo o cruzamento que possa fazer, precisamente com as camadas mais jovens, e onde se encontram, como sabemos, é efetivamente nas escolas, e portanto toda essa valorização será feita, porque o desporto, como nós sabemos, transmite valores absolutamente essenciais que depois podem ser transpostos para a vida, digamos, comum das pessoas fora do desporto, mas que são, de facto, alicerces fundamentais e estruturais para a vida também em sociedade. E isto já lhe responde um bocadinho também ao que a seguir me questionou sobre os fenómenos do match fixing e no fundo, a defesa que temos que fazer absolutamente intransigente para o mundo desportivo do que é a verdade desportiva. Há nesta casa, efetivamente, diplomas a aguardarem discussão, acompanhamos estamos a acompanhar esse processo. É um fenómeno, como sabe, não é nacional, é um fenómeno transnacional, é um fenómeno que em todas as instâncias internacionais de encontros que há nas áreas do desporto, portanto, está perfeitamente na agenda, tem que ser, obviamente, combatido. Tem que ser combatido. Em Portugal, infelizmente, também das reuniões que vou mantendo e das informações que vou trocando com o movimento desportivo, lamento que essa presença também se verifique como noutros países e, portanto, o Governo tem que estar aqui mais uma vez, sobretudo de braço dado com o movimento desportivo. Eu diria que todos, se há matérias que unem efetivamente da direita à esquerda, todos sem exceção, são evidentemente o combate e a defesa da verdade desportiva. Respondendo-lhe a algumas questões que me levantou na área da juventude, deixe-me dizer-lhe que tive a oportunidade de dizer na primeira audição que tive na 12ª Comissão, no exercício já destas funções de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que não tenho dos estágios profissionais uma visão, digamos, de ser essa a ferramenta à medida que vai resolver todos os problemas dos jovens, do emprego, da precariedade, mas também não tenho uma visão diabolizadora dos estágios profissionais. Eu próprio costumo dizer, sou o exemplo, tenho essa experiência na vida e, portanto, de ter feito um estágio profissional, disse ter resultado numa situação de emprego, numa primeira fase, num contrato a termo, é verdade, mas depois para uma proposta de contrato sem termo e, portanto, sou, se quiserem, um bom exemplo da medida. Sei que, felizmente, há muitos bons exemplos da medida, há também, e é preciso reconhecê-lo, infelizmente, muitos e muitos maus exemplos da medida. O que nós entendemos, e já fizemos, há muito tempo que não reunia a Comissão de Acompanhamento do Garantia Jovem, isso aconteceu em novembro, quando me pergunta da articulação do meu trabalho que faço com o meu colega Miguel Cabrita da Secretaria de Estado de Emprego, é absolutamente total, digamos, a proximidade e queremos, evidentemente, ter no terreno as medidas, por exemplo, nomeadamente no caso dos estágios profissionais dizem respeito, e já estão também anunciadas pelo Secretário de Estado do Emprego, uma redução de prazos, portanto, do próprio estágio, que entendemos que é perfeitamente razoável. Não podemos ter um estágio profissional a funcionar, digamos, por tempo que extravasa depois, no fundo, o que é o objetivo, e vou terminar, Senhora Presidente, do que é um estágio, que é, no fundo, uma introdução na empresa e não ter que necessariamente representar um ano ou de trabalho na empresa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e de agradecer também o conjunto de informações que já nos foi dando ao longo desta audição sobre um conjunto de matérias. Naturalmente que nós registamos, e gostaria de começar desde já pelas questões da juventude, designadamente pelas questões do emprego nesta área da juventude, em que nós registamos elementos positivos no que se refere à diminuição da taxa do desemprego jovem, mas que não podemos deixar naturalmente de registar e de sinalizar preocupações que mantemos quanto àquela que é a qualidade do emprego e designadamente na garantia do emprego com direitos e na garantia da estabilidade laboral para todos os trabalhadores, para os jovens também. E coloco isto até com exemplos muito concretos de uma ação na qual, por exemplo, o PCP esteve presente no Porto, de uma greve dos trabalhadores da PT, da MEL, não é? do call center da MEL no Porto, em que muitos eram de facto jovens, muitos em situações de vínculos precários há vários anos, e até em situações de discriminação direta, por exemplo, no que se refere ao valor da senha de refeição, em que o preço que eles têm que pagar é mais elevado do que o preço dos trabalhadores que têm o vínculo com a MEL. São trabalhadores de empresas de trabalho temporário, são trabalhadores, por isso, com menos direitos, mas são trabalhadores que prestam um trabalho permanente àquela empresa e, por isso, o seu vínculo devia efetivamente ser efetivo. Muitos destes trabalhadores nesta situação são jovens, muitos destes trabalhadores estão a adiar a sua estabilidade pessoal, estão a adiar a sua estabilidade familiar e isto é uma situação que nos preocupa porque se mantém e, naturalmente, sobre a qual é preciso intervir de uma forma continuada no sentido de combater e de erradicar esta realidade. Gostaria ainda de fazer aqui uma breve referência, até porque ainda quero falar também das questões do desporto neste pouco tempo que tenho. Aquela que foi a auditoria do Tribunal de Contas ao Plano Estratégico de Implementação do Impulso Jovem, nós já abordamos esta questão também na audição com o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social, mas esta auditoria que é feita sinaliza um conjunto de elementos negativos no acompanhamento da implementação deste programa. Elementos que o PCP foi alertando ao longo dos anos e que neste momento, nesta auditoria, se confirmam. Como, por exemplo, no que se refere à questão da formação profissional, em que, no que se refere ao âmbito, no âmbito do Impulso Jovem, apenas serviu, e diz o Tribunal de Contas, para dar visibilidade a um conjunto de medidas já existentes que envolviam a formação dos jovens. Ou seja, há um conjunto de preocupações que o PCP colocou e que o PCP alertou que, de facto, também esta auditoria do Tribunal de Contas vem, de alguma forma, confirmar. E uma palavra no que se refere aos estágios profissionais, os estágios profissionais têm um contexto na sua existência. O problema dos estágios profissionais prende-se com o facto de eles se eternizarem e muitas vezes significarem vários anos na vida dos jovens em situações de estágios profissionais, o que de facto tem naturalmente que ser combatido para garantir aquela que é a estabilidade laboral que é necessária na vida dos trabalhadores, na vida dos jovens. No que se refere às questões do desporto, eu estou mesmo com muito pouco tempo, mas não quero deixar de colocar duas questões, depois numa outra ronda colocarei outras. Sobre a educação física, há naturalmente alterações na valorização da educação física que nós registamos como positivas. Aliás, nós sinalizamos no anterior governo aquela que foi a desvalorização da educação física por via das alterações legislativas que foram efetuadas. Mas dizer que esta valorização tem que ser transversal a todos os ciclos de ensino. E coloco aqui a questão do primeiro ciclo, exatamente pela educação física não fazer parte do currículo, não ser parte integrante do currículo do primeiro ciclo do ensino básico, está num conjunto de outras modalidades, sejam AIEX ou sejam outras formas de aula ou de ocupação de tempos livres, e isto é uma matéria que deve também merecer a reflexão, porque isto significa que há muitas crianças em que nós temos conhecimento de situações de escolas em que, por exemplo, no primeiro e no segundo ano do ensino, as crianças têm algum tipo de aula de educação física ou de expressão motora e depois no terceiro e no quarto ano não têm. E isto é uma matéria que nos deve fazer refletir e, naturalmente, ver que medidas é que podem ser tomadas nesta matéria. Uma pergunta muito rápida, relativamente a uma proposta do PCP que foi aprovada no Orçamento do Estado para 2017 por unanimidade, que se refere à equiparação dos prémios dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos. Esta medida carece naturalmente de um diploma legal que saia por parte do Governo e, embora cruzando naturalmente responsabilidades também com a Secretaria de Estado para a inclusão sobre esta matéria, gostaria de saber se está previsto ou para quando é que está prevista que saia algum diploma que concretize esta proposta que foi aprovada para o Orçamento do Estado para 2017.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. Deixe-me começar-lhe por estas últimas questões que me colocou. Obviamente temos conhecimento do que foi aprovado e, como disse bem, por unanimidade na Assembleia da República no que diz respeito aos prémios de mérito desportivo e à equiparação desses mesmos prémios, portanto, entre atletas olímpicos e atletas paralímpicos, mas também nos chamados campeonatos mundiais e europeus, portanto, no fundo, a equiparação do desporto adaptado ao nível destes prémios. Deixe-me dizer-lhe, enfim, que é com satisfação que reconheço que a medida está a ser acolhida genericamente por todos os portugueses. pese embora ter sido com alguma surpresa que o próprio Movimento Paralímpico, e digo-lhe isto de fonte segura, acolheu, digamos, esta novidade, que foi efetivamente uma novidade para eles, que não esperavam sequer isto. Isto porquê? Porque, no fundo, entendiam que as suas principais carências estão muito mais ao nível da preparação, digamos, e das próprias bolsas, do que exatamente nos prémios. Mas é como disse, é foi aprovado por unanimidade nesta Assembleia e, portanto, iremos proceder em conformidade e, naturalmente, levar, digamos, à prática a legislação agora aprovada. No que diz respeito à atividade física, ou, como disse muito bem, à expressão físico-motora no primeiro ciclo, o que entende este Governo, o que eu entendo particularmente, é que deve ser feito um esforço. Vamos lá ver, de facto, ao nível do primeiro ciclo, não falamos ainda em educação física, falamos em atividade física, em expressão físico-motora, e, portanto, o que é, digamos, essencial é pôr as crianças a saltarem, a correrem, enfim, a treparem as árvores. É isso que efetivamente é essencial, e o Governo está a querer alargar a todo o primeiro ciclo, efetivamente, a possibilidade destas experiências, e tenho estado também nessa matéria a trabalhar com o meu colega João Costa para que isso seja uma realidade. Senhora Deputada, já tive a oportunidade de dizer a uma deputada do PCP, precisamente nesta comissão, cada vez que se fala em trabalho precário, cada vez que se fala em combate ao trabalho precário, não pode haver maior simpatia do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e aproveito até para complementar um bocadinho a informação que há pouco o Sr. Deputado João Almeida também, no fundo, solicitou, mais até do que proximidade entre o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e o Secretário de Estado do Emprego, há um esforço muito grande, é de aproximarmos os institutos que estão na nossa tutela, e particularmente o Instituto Português de Desporto e da Juventude e o próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional. Emprego com direitos é, eu diria, que o nosso principal mote. Também daí o programa 70, o programa, aliás, a campanha 70 já, que vamos lançar em breve, vai incidir precisamente sobre a consciencialização, o empoderamento dos jovens também em matérias de emprego, porque infelizmente, como sabemos, nos últimos anos passou-se um bocadinho a ideia do se for o salário mínimo já é absolutamente extraordinário, é muito bom, és um jovem com sorte, e se for um estágio profissional também está bem, como disse, não diabolizando, e como afirmei há pouco, mas efetivamente alterar a consciência dos jovens, afirmando-lhes claramente que o emprego, e o emprego digno e com direito a um salário digno também, é absolutamente um direito deles e não, digamos, uma qualquer benesse ou favor que lhes é transmitido. Acompanho-a também na satisfação com a diminuição da taxa de desemprego jovem. Evidentemente que não estamos satisfeitos, evidentemente que não poderemos estar nunca satisfeitos quando os números significarem o que ainda hoje significam, mas este combate deve ser feito, e também, enfim, o Empreende Já, que lançámos precisamente no mês passado, não numa lógica de que todos agora temos que ser empreendedores, não numa lógica de que também o empreendedorismo é, digamos, a panaceia para todos os males, sobretudo até, e demos-lhe esse cariz, digamos, de acontecerem e de se desenvolverem projetos no âmbito da economia, da chamada economia social, mas é também, no fundo, uma ferramenta que vamos ter para ajudar precisamente ao combate do desemprego jovem. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos a primeira ronda, vamos passar à segunda ronda e passo a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do PSD. 3 minutos, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, desejar-lhe um bom ano de 2017, porque necessariamente um bom ano para o Secretário de Estado da Juventude será, esperamos nós, um ano menos mau para a juventude, e, portanto, nem que fosse por isso, faço questão que fique claro os votos de bom ano. Até porque, Nós tentamos sempre, não é a primeira vez que dizemos, e é uma pena que tenhamos tão pouco tempo para conversar. Tenho a certeza que, nomeadamente sobre as questões da juventude e do emprego, mais tempo tivéssemos e conseguiríamos falar de muito mais coisas e obter eventualmente as respostas que precisamos. Nestas coisas a coerência é importante e, na nossa opinião, é importante sempre. Nós, quando, se alguma vez se der esse trabalho, certamente não dará, mas quem sabe, certamente se dará o trabalho de verificar que nós, quando estávamos, apoiávamos o governo, fazíamos exatamente as mesmas questões porque nos preocupava exatamente na mesma dimensão o problema do desemprego jovem. Exatamente, e portanto posso perfeitamente falar sobre isso porque eu as coloquei várias vezes. Não é como quem bradava pela precariedade e anda à espera de um plano nacional de precariedade há mais de um ano e não diz rigorosamente nada sobre isso. Não, nós perguntámos e continuamos a perguntar porque esse é que é o objetivo. Como costuma dizer o senhor Estado de Estado, mais vale bem, bem feito do que bem dito. Eu gosto muito de ouvir, mas também prefiro que seja bem feito. Sobre a cogestão, ficamos muito satisfeitos. Foi um processo iniciado com o governo anterior, mas ficamos de facto satisfeitos que o tenha conseguido concluir. E, portanto, não temos nenhum problema com isso. Sendo que no mais vale bem feito do que bem dito, também não posso deixar de lhe perguntar o que é que aconteceu ao 70 já, porque me lembro de termos aqui falado sobre ele. Achei, do ponto de vista esotérico, interessante, mas também lhe disse na altura que um programa que consubstancia as políticas de juventude, mas que aquilo que pretende é dizer aos jovens aquilo que têm direito, falta-lhe a outra parte, que é como é que vai, através de medidas, garantir que de facto eles têm direito, que elas são executáveis, que elas existem. Ora, se nem a parte da propaganda, perdoar-me-á, conseguiram ainda fazer, fica então ainda mais preocupado em perceber o que é que pode acontecer a seguir. Sobre a questão do emprego, Sr. Secretário de Estado, também tenho esta questão, que é, falou-nos aqui do Empreende já nos tinha dito, e foi o único, e portanto tenho que lhe fazer essa nota de reconhecimento, foi o único membro deste governo que não negou quer os estágios, quer a importância do garantia jovem. Falou-nos do Empreende já, que são 5 milhões, que é exatamente o mesmo que o Impulso Jovem para 2013 tinha justamente para o passaporte empreendedorismo, que aqui já foi falado, infelizmente não tenho tempo, porque esta questão do Tribunal de Contas é obviamente uma falácia do ponto de vista do garantia jovem. Mas não sei se já reparou que a única medida de contratação que foi efetivamente publicada em portaria por este governo foi publicada na portaria de quarta-feira e não tem rigorosamente nenhuma condição de elegibilidade que favoreça os jovens. Pior, a única coisa que sabemos é que vai introduzir hierarquização de empresas ao critério que o governo vai definir, e nós não sabemos qual é, com um teto limitado. Senhor Secretário de Estado, a pergunta é, ou não tem influência junto do governo e a transversalidade não funciona, ou tem influência e a juventude não é uma prioridade?
Muito obrigada,
esta que é a nossa pergunta.
Deputada,
obrigada,
Sra. Presidente. Tenho a palavra ao Secretário de Estado para responder.
Sra. Deputada Joana Barata Lopes, é também com gosto que eu ouço. 3 minutos para a resposta,
três
não é,
minutos,
Sra. Presidente?
Exatamente.
É com gosto também que eu ouço e deixe-me dizer-lhe que nunca subestime não só a capacidade de trabalho do Secretário de Estado, como também a sua curiosidade. E, portanto, eu posso, a sua, a minha, não é? Posso perfeitamente ir, aliás, como já fiz, e admito que não esteja a fugir totalmente à verdade. Mas verdade também é, como dizia, melhor feito, ou bem feito é melhor do que bem dito. Deixe-me esclarecer uma coisa, primeiro relativamente à cogestão, porque entretanto aqui o deputado Ivan Gonçalves e o próprio deputado João Almeida também me questionaram, e eu acabei por não ter muito tempo também para dizer o seguinte. Já tive a oportunidade de o dizer algumas vezes. Pior que a imodéstia também pode ser a falsa modéstia. Esta conversa de que a cogestão foi iniciada no governo anterior, bom, foi iniciada no governo anterior, como já tinha sido iniciada no anterior ao anterior e do anterior ao anterior, porque, na verdade, sobre políticas de cogestão já se fala há anos e anos e anos. Quer que eu lhe diga o que é que eu encontrei feito nessa matéria no dia 14, ou melhor, 15 de abril, que foi, digamos, o meu primeiro dia efetivo de trabalho na Secretaria de Estado? Zero. Não estava rigorosamente nada feito que não fosse conversa. A extinção da Associação dos Utentes das Pousadas de Juventude estava em curso. Pois, mas isso é que é absolutamente essencial para permitir a entrada. Não, foi absolutamente essencial, porque foi precisamente nos 20% que existiam da cooperativa, portanto, no nome, na posse da Associação dos Utentes das Pousadas da Juventude, que deram lugar agora à entrada da FNAS e do CNJ. E, portanto, eu quero deixar claro que outros antecessores que no cargo, enfim, falaram sobre as políticas de cogestão, isso é verdade, mas efetivar, e efetivar desde o início, deixe-me dizer-lhe também, sem qualquer pejo, que foi exatamente assim. E foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Juventude e foi reconhecido pela Federação Nacional das Associações Juvenis, como até poderá saber, junto de membros da JST, que seguramente acompanharam o último Conselho Consultivo de Juventude que ainda esta semana aconteceu. Mas resolvemos um problema que a Movi Jovem também já tinha há muitos anos, que era de não cumprir a lei das cooperativas, nomeadamente no que diz respeito ao número de cooperadores, que era fundamental, no mínimo de 3, para as régicas cooperativas, como é o caso da Movi Jovem. Bom, se tenta já esotérico, achei piada essa ligação. Não tem nada de esotérico, senhora deputada. O 70 já não é um programa, o 70 já é uma campanha, não confundir com propaganda, é uma campanha de sensibilização dos jovens, de facto, pelos seus direitos que estão consagrados no artigo 70. O que é que isso faz, senhora deputada? Do nosso ponto de vista, que admitimos que não seja exatamente o seu também, uma juventude empoderada, uma juventude consciente dos seus direitos, é uma juventude reivindicativa e isso é bom. Porque isso faz com que os governos andem com o que os governos façam e não uma juventude adormecida, uma juventude resignada, uma juventude encaminhada para a procura do trabalho no exterior e, portanto, isso, como sabe, é claramente uma matéria que nos divide. Também não quero afirmar que defenda esse caminho em absoluto. Deixe-me dizer-lhe relativamente também à proximidade. Há bocadinho, eu quero sublinhar isto. É muito importante, obviamente, que o Secretário de Estado tenha essa magistratura de influência em conjunto de todos os seus colegas. Garanto-vos que com o Sr. Secretário de Estado do Emprego, essa magistratura de influência é exercida, tem resultados práticos e, nomeadamente, como já tive a oportunidade de dizer, na implementação do acompanhamento do Garantia Jovem e também no lançamento do Empreende, já que, como se sabe, é um programa partilhado também com essa tutela.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Eu peço desculpa por não ter ouvido a sua intervenção inicial e por isso poderei aflorar aqui algumas matérias que já possam ter sido também referidas nesta audição. Mas acho que é importante fazer também um ponto de situação em relação a alguns assuntos. Eu creio que temos todos consciência que a percentagem dos jovens NEET em Portugal, os jovens que não estudam, não trabalham, nem estão em formação, embora tenha sofrido um desagravamento, ainda continua demasiado alta. É um facto que continua a ser demasiado os jovens desocupados, os jovens desencorajados e, por isso mesmo, largamente desaproveitados para a nossa economia no geral. E integrar estes milhares de jovens no mercado de trabalho é um desafio constante, obedece a um conjunto também de desafios e terá o Governo de oferecer um conjunto de respostas bastante diversificadas. Da parte do PS, nós nunca tivemos uma ideia messiânica sobre o papel dos estágios, o Sr. Secretário de Estado sabe-lo bem. Da nossa parte, há, obviamente, um reconhecimento do valor do empreendedorismo, mas sempre como fator voluntário, sempre como fator positivo, e também há a noção, acho que largamente partilhada pelas outras forças políticas, de que é preciso que o Estado apoie jovens com projetos empreendedores, dinâmicos, criativos e também sustentáveis. E por isso saúdo o lançamento do programa Empreende Já, um lançamento efetivo, fora da mera construção jurídica, programa esse que vem no seguimento do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia para a Juventude, plano esse que bem de verdade também resulta do trabalho do anterior governo, mas dizia que o programa lançado recentemente irá permitir que 630 jovens possam sair dessa situação de desocupação, possam ter formação, possam ter acompanhamento, possam ter tutoria e, no fundo, dar asa aos seus projetos e ideias muito voltados para o terceiro setor. setor, um setor em que Portugal ainda tem muito a investir e onde também tem já provas dadas. Outra questão a relevar, penso ser a efetivação de um dos pontos do Simplex Mais, nomeadamente na área da juventude, a questão do Estatuto de Dirigente Associativo Jovem na Hora, já está a ser disponibilizado, inclusivamente online pelo IPDJ, e dizer que é mais um fator simbólico, mas um fator de facilitador, e esse é um passo muito importante, para aqueles que, de forma empoderada, dão a sua cara nas associações académicas, nas associações de estudantes, nas associações juvenis, nos órgãos de direção, em prol dos seus associados e em prol do grande movimento que é o associativismo juvenil. Em audições anteriores também foi aflorada alguma vontade do Governo para rever a lei do associativismo jovem, e eu gostava de questionar o Sr. Secretário de Estado, e aliás, essa mesma revisão ser feita com um debate alargado com os parceiros, com as associações juvenis, e eu gostava justamente de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre se esse diálogo está em curso e em que estado estará essa questão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado Diogo Leão, muito obrigado também pela sua intervenção, pelas perguntas que nos deixa. Eu queria começar por esta última, tive a oportunidade, de facto, já de o dizer, mas com gosto o faço. Lançámos, no fundo, a intenção, onde achamos que devemos fazê-lo, num Conselho Consultivo de Juventude. Dissemos que a Lei do Associativismo Jovem tem 10 anos, que merece, do nosso ponto de vista, digamos, alterações, e, portanto, desafiámos todos os parceiros, precisamente no Conselho Consultivo de Juventude, a apresentar sugestões de alteração à lei. Constituímos, pois, um grupo de trabalho. O grupo de trabalho está a funcionar. Funciona com membros do meu próprio gabinete, com membros do Instituto de Português de Esporte e Juventude, com membros da Federação, com a participação da Federação Nacional das Associações Juvenis, com a participação do Conselho Nacional de Juventude. Já fizeram uma reunião, este grupo de trabalho já teve uma primeira reunião, no fundo em que colidiu todas as propostas e todas as sugestões de alteração que foram apresentadas. Tiveram depois, aliás, já se marcou uma segunda reunião deste grupo de trabalho e, portanto, como já tive a oportunidade de dizer, esperamos ainda, ao longo desta sessão legislativa, dar entrada aqui nesta casa dessa alteração à lei do associativismo jovem. Deixe-me depois dizer-lhe que, enfim, partilhamos, também não é estranho que assim seja, a visão que temos, de facto, do empreendedorismo. Eu gostava de destacar que a visão que temos é muito mais esta, efetivamente, da livre criação. Porque quando a Constituição, e uma vez aqui mais uma colagem ao 70 já, quando a Constituição foi escrita e aprovada, não se falava, se calhar, tanto em empreendedorismo como se fala hoje. Mas já se falava para que nas políticas de juventude devia haver o estímulo ao gosto pela criação livre. E é precisamente a partir deste prisma, portanto, do gosto pela criação livre, que nós devemos e queremos enquadrar, digamos, a promoção do empreendedorismo jovem e que este não se faça à margem do, e isto é muito importante, da efetivação do direito ao trabalho digno e também, no fundo, digamos, com o devido enquadramento nas políticas públicas de juventude. Sr. Deputado, permita-me, porque julgo que me permitirá e ficará também satisfeito com isso, que não deixe de dizer, ainda que em resposta a si, que a senhora deputada Joana Barata Lopes há pouco falou de uma portaria que tinha sido lançada esta semana e que não tinha, digamos, que nenhuma espécie de benefício para os jovens, o que não é exatamente verdade, na medida em que há uma diferenciação positiva para desempregados abaixo dos 29 anos, só têm que estar efetivamente inscritos há 2 meses e não há 6 meses como antigamente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Senhora deputada, vai ter tempo na terceira ronda de poder falar. Agora, neste momento, vamos continuar. O Sr. Deputado Luís Monteiro tem a palavra.
Posso? Obrigado. Como sabe, Sr. Secretário de Estado, existe um acordo entre o Governo e o Bloco de Esquerda
acordo esse que advém de um grupo de trabalho já criado o ano passado, sobre combate à precariedade. E saiu desse grupo de trabalho a constituição e a realização de um estudo, de um relatório que faz o levantamento de todos os casos de precariedade no Estado, nas funções públicas, no setor empresarial do Estado, e em institutos públicos, inclusive, é onde o Estado tem uma participação direta e em grande parte deles até tutelados por um conjunto de ministérios. Por exemplo, a FCT é um desses casos que é tutelado não pelo seu ministério, mas pelo Ministério do Ensino Superior, da Ciência e da Tecnologia. A pergunta é muito simples. É verdade, e já sabemos que este Ministério tem vindo a trabalhar nesse relatório, pelo menos são os é do conhecimento público, são os dados que o Governo tem vindo a dar. É verdade que o relatório, o Governo já conseguiu incumprir 4 vezes no acordo do relatório da precariedade. Vamos ver quantas vezes mais é que vai conseguir incumprir. Mas já que incumpriu tantas vezes, eu imagino que seja porque estão todos os ministérios e todas as secretarias de Estado a trabalhar para o assunto. E, portanto, a nossa pergunta é muito direta. Qual é o papel da sua Secretaria de Estado em relação a este relatório? Isso nos pode aqui garantir se, por um lado, não há qualquer tipo de caso de precariedade nos setores que esta Secretaria de Estado governa e tutela diretamente, e se existe, se já podemos conhecer ou não esses mesmos dados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado Luís Monteiro, muito obrigado. Enfim, muito rapidamente, para dizer, não tenho assim muito a acrescentar no fundo ao que já disse, o grupo de trabalho foi criado efetivamente. Neste ano há o desenvolvimento dessa identificação dos precários. Eu acho que estaremos também aqui, da direita à esquerda, de acordo ao dizermos que o Estado tem que dar o exemplo, obviamente que se espera que assim aconteça. No âmbito, quando me pergunta objetivamente, no âmbito das entidades que tutelo, se esta situação existe, eu também, para não fugir rigorosamente à verdade, tenho que dizer que neste momento existe no laboratório de análise da dopagem, uma vez que fizemos algumas contratações recentemente que tiveram de ser feitas desta forma, portanto, que implica, digamos, a contratação a prazo de algumas pessoas, porque os prazos a que estamos obrigados para, efetivamente, ultrapassar a suspensão temporária que temos do laboratório imposta pela Agência da Agência Mundial Antidopagem, ia confundir a UADA com a AMA, mas enfim, em português há quem utilize a AMA também. Portanto, os prazos a que estávamos obrigados, portanto, para fazer e para demonstrar efetivamente que, do ponto de vista dos recursos humanos, estávamos também a cumprir o que nos é exigido para termos a reacreditação, e aqui no fundo aproveito já para fazer também um bocadinho do ponto de situação no que ao laboratório de análise da dopagem diz respeito e está a ser feito, mas portanto é uma circunstância que existe no laboratório, mas que existe, eu diria, temporariamente, porque obviamente o objetivo é que assim que estejam reunidas as condições, estes contratos são para ser contratos duradouros e, portanto, sem termo, como é desejável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado João de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu constatei na primeira ronda que estamos de acordo em relação aos princípios em muitas matérias, Sr. Secretário de Estado, mas eu ia pedir nesta segunda ronda que concretizássemos. E, portanto, relativamente ao IFP, empresas que se queixam dos processos não correrem, a questão que eu coloquei não é da duração dos estágios, é da duração da instrução de processos, que se queixam que os processos não são instruídos com celeridade. Jovens que se queixam de não conseguir ter informação sobre os seus processos, saber a coisa mais básica de todas, é se as empresas lhes estão a mentir ou não, se submeteram ou não a candidatura ao estágio desses jovens. O que é que está a ser feito para que o IFP assuma a sua responsabilidade nessa matéria? Porta 65. Quando é que o portal vai permitir que quem tem entre 30 e 35 anos use o direito que lhe foi atribuído de poder recorrer a este programa? Como é que vai ser possível dar apoio no âmbito do Porta 65 a quem já tinha direito e a quem passa a ter direito quando a verba para este programa foi reduzida? Relativamente à Movie Jovem, entrou a FNAJ, entrou o CNJ. O que é que vai mudar na política de mobilidade com esta entrada? O que é que o Estado continua a ser maioritário no capital da Movie Jovem está disponível a acolher daquilo que são as propostas do CNJ e da FNAJ para esta área? Depois, a questão da educação. Eu deixei as áreas transversais, ou abordei as áreas transversais na primeira ronda e a área da educação nesta segunda. Educação não formal. Há projetos importantes e interessantes de educação não formal e que eu queria perguntar, da parte do Governo, que atenção é que merecem, que acolhimento é que merecem e como é que poderão ser enquadrados. E isso cruza também com a questão da educação cívica. O que é que está a ser trabalhado do ponto de vista curricular relativamente à educação cívica para resolver um problema, e mais uma vez vamos estar de acordo, que é estrutural, mas nós continuamos a ter níveis de iliteracia financeira, económica, política, administrativa, significativos, que não são próprios de uma sociedade no século XXI. Nós não temos ao nível da formação dos jovens, em ambiente escolar, mecanismos que permitam que esses jovens cheguem à idade adulta preparados para uma série de realidades para as quais não têm qualquer formação em ambiente escolar e para as quais não há acolhimento, quando há educação não formal, acolhimento para enquadrar essa formação. E, portanto, é fundamental saber o que é que o Estado quer fazer sobre isto. Última questão, sobre o mecenato para o financiamento privado da investigação no ensino universitário. Há projetos da Juventude Popular, do CDS-PP, que acolheu essas propostas para que o subfinanciamento do ensino superior que é dado pelo Estado possa ser compensado por financiamento através de mecenato. O que é que a Secretaria de Estado da Juventude está disponível para fazer para que esta realidade avance e para que, quando o Estado não consegue cumprir a sua missão, nós, no mínimo, tenhamos da parte do Governo a responsabilidade de conseguir acolher propostas para que haja alternativas de financiamento.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado João Almeida, muito obrigado uma vez mais pela sua intervenção. Nesta segunda ronda, compreenderá que é muito mais fácil enunciar da forma que faz um conjunto de matérias do que depois, no exato mesmo tempo, eu conseguir responder com o detalhe mínimo que eu julgo que é interessante. E, portanto, aviso já que vai ser muito difícil responder-lhe com algum detalhe a tudo o que enunciou, mas há coisas que é preciso e fundamental deixar claro. Sr. Deputado, o Porta 65, no qual o seu orçamento diz respeito, não diminuiu, ao contrário do que o Sr. Deputado diz, manteve-se exatamente, e provavelmente até sabe qual é o valor, são 12,5 milhões de euros que estão dotados para este ano, exatamente o valor que o ano passado tinham também. Deixe-me dizer-lhe que também aqui falei, bom, para fechar a questão da Movie Jovem, de uma vez por todas, e da cogestão, a Movie Jovem vai passar a ter agora, numa alteração estatutária que fez, um conselho estratégico. No conselho estratégico está a parte pública representada em absoluta paridade com a parte não pública. Duas pessoas a representarem o capital público, duas pessoas a representarem a FNAJ e o CNJ. E, portanto, este conselho estratégico vai dar parecer prévio sobre orçamentos, sobre planos de atividades, sobre os próprios relatórios de gestão. Portanto, para lá da presença na Assembleia Geral, que qualquer acionista, obviamente, tem direito a ter essa participação e a votar estes documentos, nós quisemos andar um pouco mais ainda e, portanto, envolvê-los ainda mais. Portanto, quando me perguntam o que é que o CNJ, o que é que a FNAJ vão influenciar, vão, obviamente, influenciar e muito tudo o que sejam as políticas também estratégicas para a cooperativa. Deixe-me dizer que, em relação à educação não formal, estamos, mais uma vez, absolutamente de acordo. É essencial. Uma das minhas principais missões que eu, digamos, lhe digo também com toda a franqueza, que vou ter no tempo que estiver nestas funções, é um apelo absolutamente inequívoco à participação dos jovens na causa pública. Participação, portanto, também no associativismo, participação nas entidades não governamentais, onde eles vão efetivamente buscar esses conhecimentos da chamada educação não formal, e o Sr. Deputado não teve a oportunidade de me ouvir, mas na minha intervenção inicial eu disse um passo muito importante também que foi dado, foi, e lá está, na articulação com o meu colega Secretário de Estado da Educação, João Costa, nós vamos passar a ter agora, no próximo ano letivo já, o certificado de habilitações que vai ser dado a quem terminar o ensino secundário, vai ter uma linha, precisamente, a falar sobre a existência ou não do Passo Jovem e o que é que vai ser o Passo Jovem. O Passo Jovem vai ser exatamente, digamos, um certificado e depois da educação não formal que o IPDJ vai validar a cada um dos jovens, mediante, obviamente, a sua participação ou não, digamos, nestes registros da chamada educação não formal. Isto é absolutamente essencial para nós, valorizar essa educação que não se aprende, de facto, muitas das vezes no contexto, como se costuma dizer, das quatro paredes da escola, mas que valorizam e capacitam e muito os jovens para a sua vida futura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, duas questões muito concretas que não consegui colocar por contingências de tempo na primeira ronda e que se prendem com a intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado. A questão do seguro social voluntário para os atletas, ao qual fez referência na sua primeira intervenção, nós gostávamos de, naturalmente, pedir mais informações sobre esta situação. A questão da proteção social dos atletas profissionais é algo que nos preocupa, designadamente em situações que possam ser situações de doença, situações de desemprego, que também existe, ou até em situações de gozo de direitos de licença de maternidade e de paternidade, que são direitos que de alguma forma acabam por não estar consagrados para estes atletas, e pedíamos mais informações sobre esta referência que fez do seguro social voluntário. Fez também uma referência na sua intervenção inicial à questão das infraestruturas desportivas. Penso que se estaria a referir, não sei se às infraestruturas de clubes locais, e pedia também que desenvolvesse esta matéria, mas também deixar aqui um alerta, porque na primeira intervenção falamos da questão da educação física, da importância da educação física e da valorização da educação física, mas deixar o alerta também da necessidade de criar condições em muitas escolas para que seja efetivada uma prática da educação física com a dignidade que ela merece, porque há de facto ainda muitas escolas que não têm essas condições. Ainda tendo cerca de um minuto para intervir, eu gostaria naturalmente de voltar aqui à questão referenciada, que é um aspecto positivo da proposta que fizemos da equiparação dos prémios dos atletas paralímpicos aos atletas olímpicos. Já o Sr. Secretário de Estado já respondeu à mesma, e naturalmente que esta proposta não resolve problemas de fundo sentidos pelas pessoas com deficiência, por quem quer praticar o desporto adaptado. Além da questão dos prémios, das questões das bolsas, das questões das condições para a prática do desporto adaptado pelos atletas, há também a necessidade, e o PCP refere isso na proposta que faz, na proposta que apresentou no Orçamento de Estado, há naturalmente a necessidade de se pensar medidas concretas e medidas que respondam à necessidade de se garantir o direito da prática do desporto adaptado para todos, para todas as pessoas com deficiência, que de facto é algo que tarda em surgir em Portugal e sobre o qual importa fazer uma reflexão e concretizar, planificar e concretizar medidas que respondam a esta realidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sra. Deputada Diana Ferreira, uma vez mais, muito obrigado pelas questões que coloca e permite-me e dá-me a oportunidade, efetivamente, de falar um bocadinho mais detalhadamente sobre esta medida do Seguro Social Voluntário, o que é absolutamente interessante e importante que fique aqui claro, mas também, sobretudo, porque é uma medida que estava prevista desde 2009 e quando alguns senhores deputados ou senhoras deputadas nos acusam de não estarmos a fazer, digamos, e a tomar medidas, não deixa de ser curioso que desde 2009, efetivamente, isto estava previsto, mas ainda ninguém tinha feito nada. Uma vez mais, bem feito é melhor do que bem dito, e por isso, o que é que estamos a falar quando falamos deste Seguro Social Voluntário? Os atletas de alto rendimento que se inscrevam no Seguro Social Voluntário terão os encargos resultantes das suas contribuições que incidem sobre o primeiro escalão da base de incidência contributiva estabelecida na lei, e portanto estamos a falar do IAS, não é? Dos cento e qualquer coisa euros iniciais, vão ter, digamos, a parte contributiva deste montante vai ser assumido pelo IPDJ. Portanto, o Seguro Social Voluntário é assim o regime da Segurança Social disponível para os praticantes desportivos, isto é essencial que também fique claro, inscritos no chamado radar, no registro de agentes desportivos de alto rendimento. Portanto, são atletas que estão a receber bolsa e que não estando abrangidos por outro regime de proteção social obrigatório, portanto, têm que fazer estas contribuições e é, a partir de 2017, o próprio Estado, no fundo, através do IPDJ, assegurar esta sua contribuição para a segurança social. Deixe-me dizer, Senhora Deputada, que obviamente que a valorização da educação física está a ser feita, como tive a oportunidade de lhe dizer, por este Governo. Diz-me e fala-me das condições de infraestruturas, no fundo falou das condições de infraestruturas, quer ao nível de escolas, precisamente para a prática desportiva, quer depois do programa que vamos ter de reabilitação de infraestruturas. E este é, efetivamente, como questionou, dirigido aos clubes, sobretudo aos clubes de base local, às pequenas intervenções em balneários, às pequenas intervenções em relvados sintéticos, nomeadamente, enfim, pequenos melhoramentos, é como digo, não quero que esta comissão daqui a uns meses me esteja a perguntar por obras absolutamente faraónicas, não são essas que vão acontecer. É um contributo, na medida também do que o próprio orçamento do IPDJ, reforçado para o ano de 2017, também é bom deixar claro, quer para as áreas da juventude, quer para as áreas do desporto, temos em 2017 um orçamento superior ao de 2016, mas, portanto, para estes pequenos melhoramentos nos clubes de base local. As escolas, enfim, será também do conhecimento de todos que está neste momento em curso um plano de reabilitação de escolas, obviamente com também apoios de fundos comunitários e que vão poder ser vistas e melhoradas as suas condições em todo o país. Muito rapidamente, e a concluir em 10 segundos, é evidente que deve ser impulsionado, é evidente que deve ser apoiado a prática do desporto adaptado também, e por isso o Instituto Português de Desporto e Juventude tem um programa chamado Desporto para Todos, que é, no fundo, um desafio que é feito a todos os agentes desportivos, das federações aos clubes de base mais local, para terem programas efetivamente inclusivos de prática desportiva para todos, cidadãos e cidadãs de todas as idades, e depois, obviamente, para também os que têm constrangimentos físicos e, nomeadamente, deficiências. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Terminámos a segunda ronda. Vamos passar à terceira ronda. Como sabem, agora é 15 minutos para os grupos parlamentares, todos, ou seja, para todos os deputados inscritos, 15 minutos para o Governo responder. Portanto, vamos começar pela Sra. Deputada Susana Lamas. Tem a palavra durante um minuto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Secretário de Estado e a restante equipa. E, Sr. Secretário de Estado, não obstante já se ter feito aqui referência a programas de IPDJ, tomamos boa nota em relação a isso, mas os programas vão para além disso. E também já foi aqui dito e aqui mencionado, não hoje, mas já foi cá referido, queria ser feita uma análise aos vários programas do IPDJ, porque alguns precisavam eventualmente de ser modificados, precisavam de ser melhorados, e outros precisavam, enfim, não precisariam de modificações porque estariam a funcionar bem. E também foi referido, queria-se proceder muito brevemente a uma reforma do próprio IPDJ. A minha questão muito concreta é: essa análise já foi efetuada? E se sim, quais foram as conclusões a que se chegaram? Quais são as alterações que vão ser efetuadas? Muito obrigada, Sr. Secretário.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. A matéria que coloco em questão diz respeito à frequência da escolaridade obrigatória até ao 12º ano de jovens que são atletas de alta competição. Estes alunos, atletas, são confrontados na sua atividade diária com a necessidade de conciliar o rendimento desportivo com o seu rendimento escolar e muitas vezes com a própria frequência das atividades letivas. As unidades de apoio ao alto rendimento escolar, foram lançadas como projeto piloto, com o objetivo de conciliar desporto de alta competição com a frequência da escolaridade obrigatória e o sucesso escolar desses alunos atletas. Face ao trabalho já desenvolvido nas escolas, onde foi implementado, nas 4 escolas, de conciliação desta atividade escolar com as necessidades decorrentes do percurso de alto rendimento desportivo destes alunos, que são atletas, face a essa experiência adquirida até ao momento, que conclusões podemos já aferir, quer para professores como para alunos, no sentido da concertação indispensável entre o percurso escolar e o percurso de alto rendimento desportivo no contexto nacional?
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Rapidamente, vou recuperar 3 questões que o meu colega deputado Joel Sá mencionou. A primeira tem que ver com o pacote de centralização do IPDJ anunciado pelo Sr. Secretário de Estado. A pergunta é como é que vai funcionar, se as competências sempre vão passar para as CCDRs, se os diretores regionais vão responder às CCDRs e não ao Sr. Secretário de Estado, e como é que vai funcionar o financiamento dos projetos? Foi uma pergunta que foi colocada, o Sr. Secretário de Estado não teve a oportunidade de responder. Outra questão tem a ver com o Plano Nacional de Ética do Desporto. Nomeadamente, o Sr. Coordenador apresentou uma proposta aqui neste Parlamento para a inclusão da ética e dos valores nos currículos da educação física. Saber se o Sr. Secretário de Estado conhece essa proposta e saber se vai acolher essa mesma proposta para que faça, de facto, se faça a revisão dos currículos. A última questão tem que ver com a pista número 2 do Centro Desportivo de Jamor. Não estamos a falar da nave coberta, enfim, sabemos dos problemas que houve com essa mesma pista e, portanto, perceber, porque o Sr. Ministro disse que a pista estava em condições, temos atletas que dizem que não está em condições, e, portanto, queria saber, de facto, o ponto da situação relativamente ao problema desta pista, a pista número 2, e não da nave coberta do centro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS. Precisa, então passo a palavra à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os demais membros da sua equipa aqui presentes. A questão que lhe pretendo colocar prende-se com a necessidade de salvaguardar o princípio da continuidade territorial nas deslocações dos atletas e das equipas desportivas oriundas da região autónoma nas competições nacionais. Consideramos que é ao Estado e não às regiões autónomas que incumbe assegurar e cumprir com o princípio da continuidade territorial e com os custos derivados da insularidade. Como é do conhecimento do Sr. Secretário de Estado, neste momento o Estado apenas suporta as deslocações dos atletas continentais que se desloquem para as competições desportivas nacionais que se realizam nas regiões autónomas e não a situação inversa. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para colocar e saber qual é que é a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre este assunto, já que consideramos que é necessário alterar esta situação por forma a que seja o Estado a assegurar o pagamento das deslocações aéreas dos atletas e dos clubes desportivos da Madeira, cumprindo-se assim com o princípio constitucional da continuidade territorial e custeando-se assim as desigualdades derivadas da insularidade.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Um minuto para esclarecer. Eu não sei como é que desmontamos uma portaria num minuto, mas vamos tentar fazer-nos entender. O que o Sr. Secretário de Estado me respondeu foi que era mentira o que eu dizia, pode não ter dito mentira, porque na realidade os jovens se encontram em condições de elegibilidade. Mal seria, Sr. Secretário de Estado. Estando há 2 meses inscritos, o que é uma discriminação positiva. O Sr. Secretário de Estado sabe quantos é que não precisam sequer de ter tempo mínimo de inscrição? As vítimas de violência doméstica, os refugiados, os ex-reclusos, os toxicodependentes em processo de recuperação. Podia continuar, mas tenho um minuto. Portanto, eu vou ajudar e desfazer um equívoco muito mais importante. Eu quero mesmo que isto funcione bem para a empregabilidade jovem. E até tenho por si estima porque não padece de alguns, aparentemente, preconceitos ideológicos. Portanto, utilize, por favor, a linha D, que diz que, eventualmente, pertence a outro grupo específico a definir pelo Governo. E agora, quando finalmente tivermos o regulamento para esta portaria, por favor, insista junto ao Estado de Estado do Emprego, que de facto não é essa a sua área, porque convém que em alguma medida que efetivamente seja concretizada em portaria, os jovens tenham algum tipo de atenção que possa resolver o problema efetivo do desemprego jovem. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes.
Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, cumprimento naturalmente. Venho-lhe falar de Porta 65, não fiquei muito satisfeita com aquelas que foram as respostas que deu ao deputado João Almeida. Relativamente à verba, falou em 12 milhões e meio de euros, que é igual à verba de 2016. Deixe-me recordar-lhe que em 2015 este valor era 2 milhões mais elevado, no Porto 65, e na altura todos os partidos da esquerda diziam que era um valor insuficiente. Para além disso, importa também lembrar que desde 2007 até 2016 houve cerca de 40% de candidatos que ficaram excluídos apesar de cumprirem todas as condições, precisamente porque o valor era insuficiente. E, portanto, em junho do ano passado, o PSD apresentou um projeto de resolução em que, entre outras medidas, defendia o alargamento para os 35 anos e a passagem de candidaturas para requerimento para evitar que existam estes jovens a ficar de fora. E, certamente, inspirados por esta proposta do PSD, entre setembro e novembro, ouvimos na comunicação social e vários membros, aliás, dos vários partidos que suportam o governo, a dizer que em 2017 seria para 35 anos o Porta 65. A verdade é que o aumento de 50% para 2017 também foi anunciado, não se concretizou. E os 35 anos, o Iru, aquilo que diz é que isso foi anunciado, mas não foi concretizado. Aquilo que eu lhe pergunto é, tem dito bem feito, é melhor que bem dito.
Muito obrigada.
Eu aqui também pedia que concretizasse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado de Desporto e da Juventude. Fazer uma referência de inteira justiça à primeira. Estive consigo no roteiro do associativismo e dar-lhes parabéns pela iniciativa, que vem na continuidade do roteiro já iniciado pelo Secretário de Estado, Emílio Guerreiro, e que na altura fiz questão de elogiar, e acho que é muito importante a presença dos membros do Governo junto do terreno para perceberem as dificuldades e o apoio que precisam, e portanto queria dar essa nota. Depois dizer que, relativamente a um assunto que o Sr. Secretário de Estado disse que não se queria imiscuir num problema das modalidades, eu dizer que está a acontecer uma coisa gravíssima em Portugal e que os agentes políticos, e nomeadamente o Governo, têm que pôr mão para evitar que tenha maus maiores no futuro. E prende-se com a corrupção desportiva e com o facto de haverem apostas desportivas nos escalões de formação. Isto é inadmissível. Nós estamos, face aos últimos casos de corrupção desportiva, enquanto o Governo ficou de braços cruzados, o Parlamento, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, com a aprovação dos outros grupos parlamentares, apresentaram iniciativas legislativas para combater a corrupção desportiva. Começámos a discussão na socialidade esta semana. E a Federação Portuguesa de Futebol, eu não sei se o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento disto. Se não tiver conhecimento, acho que deve intervir rapidamente, porque a Federação Portuguesa de Futebol, Sr. Presidente, eu vou terminar, a Federação Portuguesa de Futebol, na audição que tivemos esta semana, disse-nos que enviou um ofício a dizer que estava completamente contra o facto de haverem apostas desportivas nos escalões de formação. Nós achamos que isso é totalmente inadmissível e inaceitável, porque estamos a entrar num campo muito perigoso. Aquilo que eu solicitava ao Sr. Secretário de Estado do Desporto e da Juventude era que, junto às instituições competentes, nomeadamente com o Turismo de Portugal, que agissem o mais rápido possível, porque se estamos a deixar que este fenómeno entre naquilo que são a mais-valia do património desportivo nos mais jovens, estamos a pôr em causa os pilares em que assenta as condições desportivas. E era esse
muito
nome.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Diana Ferreira, que há pouco não estava na sala, se deseja usar da palavra por um minuto, não sendo o caso. Passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder. Dispõe de 15 minutos para responder às perguntas que foram formuladas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado às senhoras e aos senhores deputados que deixaram aqui mais algumas questões. Eu começava pelo início, pela Sra. Deputada Susana Lamas, que me questiona sobre a questão de, ou que me questiona sobre os programas do IPDJ e alteração de alguns programas ou não, e nomeadamente depois também fiquei com a ideia com algumas questões que têm que ver com as infraestruturas. Tenho quase a certeza que tive a oportunidade de o dizer na primeira audição em que estive aqui convosco. É evidente para mim, e julgo que será evidente para todas e para todos, que as lojas ponto já, enfim, são um conceito de alguma maneira datado no tempo. Em 1900 ou na década de 90 seria absolutamente extraordinário para os jovens poderem ter acesso, começarem a ter acesso à internet. Hoje em dia a internet está já não só nos computadores, está nos telemóveis, está portanto no bolso dos próprios jovens e já não é preciso, enfim, ir ao IPDJ, porque as escolas, porque as universidades, porque os cafés, enfim, porque até agora cada vez mais, enfim, os centros históricos no meio da rua temos efetivamente acesso à internet. Obviamente que isto é preciso ser pensado e por isso as boas práticas que eu diria que têm estado a ser implementadas e já do passado não sei se foi exatamente do governo anterior ou do governo anterior ao anterior, mas na verdade a abertura das infraestruturas do IPDJ, dos edifícios do IPDJ ao movimento associativo, particularmente ao movimento associativo juvenil, mas também em alguns casos ao desportivo, e há exemplos disso. Há exemplos disso em Viana do Castelo, há exemplos disso em Vila Real, e confesso, estou muito curioso de ver o que está a ser ultimado em Setúbal, no edifício do IPDJ em Setúbal, em que houve uma parceria, portanto, de entrega, no fundo, ao município daquela infraestrutura. E, portanto, como digo, a abertura às chamadas casas, transformando os edifícios nas casas das associações, é uma boa medida e algo que estamos a dar continuidade e a potenciar noutros locais também. Isto no que diz respeito a infraestruturas, no que diz respeito a programas, por exemplo, o próprio programa que já tive a oportunidade de hoje aqui falar, o desporto para todos, mereceu uma revisão agora no seu regimento, nas suas regras de aplicação, e portanto isso eu diria que é quase um trabalho permanente que deve ser feito com todos os restantes programas do IPDJ. Também aqui falei, enfim, não é exatamente um programa, mas o Sexualidade em Linha foi agora também alterado para a sua gratuitidade e, portanto, isso deve ser feito. A senhora deputada Augusta Santos falou-nos dos atletas, no fundo, já de alto rendimento, ainda no ensino secundário. Eu devo dizer-lhe que é muito importante termos este conceito, que nem sempre existe e que é prejudicial ao desporto e é inclusivamente depois também prejudicial à participação dos jovens nas atividades desportivas e mesmo no alto rendimento desportivo. Ao contrário do que pode, enfim, às vezes ser a ideia comum, os atletas jovens que se dedicam a uma prática desportiva mais, de forma mais intensiva, corresponde a estes atletas depois também um mérito e, digamos, resultados na sua vida académica muito significativo. Aliás, os últimos dados que dispomos são de que mais de 90% dos atletas de alto rendimento obtiveram também, se quiserem, o alto rendimento nas suas prestações académicas. O Sr. Deputado Pedro Ramos fala-nos da descentralização, dá uma oportunidade, de facto, é verdade, não tive tempo quando o deputado Joel Sá me questionou sobre isto, de responder devidamente todos os temas. Eu diria, costumo dizer isso muitas vezes, quando o elefante é muito grande, não dá para o comer de uma vez e, portanto, comamo-lo às fatias. Nós não temos ainda sequer uma resolução do Conselho de Ministros a respeito desta matéria da descentralização. Há, de facto, uma referência, não só ao IPDJ, a muitos outros institutos públicos, portanto, uma referência nesta intenção que há de descentralização. Eu diria, arriscava eu, que entre aqui os senhores e as senhoras deputadas, a descentralização é algo que nós, digamos, valorizamos. Diria eu que também colheria, tal como colheu unanimidade nesta casa, a equiparação dos prémios de mérito desportivo dos atletas paralímpicos. Eu julgo que a descentralização é em si uma boa medida. Portanto, costumo dizer, muitas vezes, que o melhor exemplo da descentralização depois do 25 de Abril terá sido o movimento autárquico e o que foi possível fazer esse desenvolvimento territorial precisamente por esta descentralização para a chamada municipalização e, portanto, estamos a acompanhar, obviamente, estamos a dar os nossos contributos. O modelo não está ainda fechado e, portanto, teremos muitas oportunidades, seguramente, para futuramente falarmos sobre este tema. Eu já me referi à questão do PNED, o Sr. Deputado voltou a colocá-lo, mas eu já tinha dito, este Governo não pode valorizar mais o que são os valores éticos que devem ser passados também através do desporto. Tenho estado, precisamente, a falar com o meu colega João Costa, que é quem tem a responsabilidade no Governo e particularmente no Ministério da Educação da elaboração, reestruturação, enfim, alteração dos currículos escolares, sobre, digamos, o interesse que tem para todos que efetivamente estes valores sejam divulgados, sejam difundidos, sejam promovidos desde a mais tenra idade. Senhoras e senhores deputados, eu apelo sempre um bocadinho a esta questão que me parece de bom senso, porque hoje, enfim, é o Partido Socialista que está no Governo, mas amanhã poderão ser, e serão seguramente, daqui a muitos anos, espero eu, outros partidos a governar. A pista número 2 de atletismo do Jamor, de facto, apresenta alguns problemas estruturais. Agora, daí a dizer-se que não há boas condições para a prática, nomeadamente, dessa modalidade no Jamor, enfim, não deve ser dito. Aquela nave, como o Sr. Deputado disse, foi um investimento extraordinário que o Estado fez. Todos nós fizemos, porque o dinheiro não é do PS, não é do PSD, não é do Bloco de Esquerda, é de todos nós. E, portanto, reconhecido por todos os atletas, tenho a certeza absoluta, e refiro-me à atleta em particular, porque o Sr. Deputado dela falou, tenho a certeza absoluta que a Patrícia Mamona também reconhece essas mesmas boas condições nessa nave. Enfim, há ali uns buraquitos na pista número 2 e, como disse, o investimento que vai ser feito pode ser na pista número 2, pode ser efetivamente na pista do Estádio Nacional, vai ser feito em total, absoluta articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo, que é assim que entendemos que deva ser feito. E há também a questão de poder ser acionado, confesso que neste momento não sou capaz de dar com precisão essa informação, mas ser ou não acionada a garantia relativamente a essa obra. Senhora Deputada Sónia Madruga da Costa, não podíamos estar mais de acordo, continuidade territorial, muito bem, até lhe quero dizer que tive a oportunidade, no âmbito da abertura do Congresso da Associação de Jovens Agricultores de Portugal, de ter estado na Ilha da Madeira, mais concretamente na Calheta, há um mês e meio, qualquer coisa como isto. Aproveitei a viagem e pedi uma reunião ao Sr. Secretário Regional, portanto, que tem a Educação, mas que também tem as pastas da Juventude e do Desporto. Tivemos uma boa conversa, eu diria, não conhecia, ele também não me conhecia a mim, e eu afirmei precisamente nessa reunião a disponibilidade que o Governo tem em aproximar-nos, respeitando, obviamente, o que são as autonomias das regiões da Madeira e dos Açores, mas podermos fazer um trabalho em conjunto, e aproveito aqui para cruzar também com o Sr. Deputado Pedro Pimpão neste elogio, no fundo, que fez, e que eu retribuo, porque, de facto, a novidade não fui eu, não fui eu que criei estes roteiros do associativismo, da juventude. Estas visitas terão sido feitas por muitos outros secretários de Estado. É verdade que o Sr. Secretário de Estado, Emídio Guerreiro, o fez de forma, eu diria, tão sistemática como eu estou a fazer. Tenho 9 meses de funções, já visitei 8 distritos e, portanto, são dias de facto muito ricos de boas experiências que tenho levado dessas visitas. Sei que também são muito reconhecidas pelo movimento associativo, que sente uma maior proximidade, digamos, à tutela dessa maneira. E, portanto, comecei a falar nos roteiros do associativismo porque exatamente sugeri que isso pudesse ser feito numa carta, inclusivamente, que enviei exatamente no dia 10 de janeiro, portanto, missiva essa, manifestando a disponibilidade da Secretaria de Estado em colaborar de forma estreita e efetiva na construção de políticas públicas que contribuam exatamente para a coesão nacional, também no desporto e nas áreas da juventude. Queremos fazê-lo indiscutivelmente. A senhora deputada Joana Barata Lopes diz que há... Enfim, não nos entendemos, julgo que é fácil de nos entendermos. Cria mais discriminação positiva para os jovens. Posso acompanhá-la nisso e, portanto, no fundo, nem a senhora deputada mentiu, nem eu menti. Há, de facto, uma discriminação positiva para os jovens, a senhora deputada cria mais. e é um sentimento que partilha com a senhora deputada Margarida Balseiro Lopes, que também quer mais no que ao Porta 65 diz respeito. Também ninguém mentiu, o orçamento não baixou no Porta 65, como tinha dito aqui o senhor deputado João Almeida, o orçamento manteve-se para o Porta 65, diz-me a senhora deputada que anos anteriores foi mais elevado. Sabe, senhora deputada, eu estou interessado, e julgo que também me acompanhará nisto, eu estou interessado em reduzir o número de beneficiários do Porta 65, porque isso significa que há cada vez menos pessoas a necessitarem de uma proteção especial no acesso à habitação. E, portanto, se nós nos concentrarmos em fazer um combate, se quiser, um bocadinho mais amontante, estaremos a fazer também seguramente um bom serviço. Mas, indiscutivelmente, não baixou o orçamento para 2016 e nisso seguramente estamos entendidos. Onde é que também estamos absolutamente entendidos, Sr. Deputado Pedro Pimpão, é na questão inadmissível, eu diria, inadmissível, que efetivamente possam estar a ser feitas apostas em escalões juvenis, enfim, em diferentes modalidades. A articulação está a ser feita e vai ser potenciada sempre com os serviços de regulação dos jogos, que têm a prerrogativa de cancelarem as próprias competições, portanto, não autorizarem a realização destas competições. Eu diria mesmo mais, diria que depois as próprias casas que têm o licenciamento, enfim, a autorização para fazer essas mesmas, o desenvolvimento desse negócio das apostas, serem obviamente penalizadas por estarem a incluir, digamos, no leque das possibilidades de apostas essas ditas. De facto, isso foi sinalizado pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e nós estamos a proceder, eu diria, em conformidade com o que é óbvio que deve ser feito, é afastar, digamos, o jogo e as apostas desportivas dessas competições. Não tinha mais nada a acrescentar e, portanto, aproveitando que ainda estou na posse da palavra, agradecer, obviamente, à Sra. Presidente da 12ª Comissão, à Sra. Deputada Edith Estrela, a todos os serviços desta Comissão, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados, uma vez mais a oportunidade que me deram em vir aqui partilhar convosco o que são as principais linhas e medidas da política para o desporto e para a juventude do Governo 21º do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu também agradeço a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxe. E antes de nos separarmos, também agradecer e retribuir os votos de bom ano para si e para toda a sua equipa. E também desejar-lhe e às senhoras e aos senhores deputados um bom fim de semana, relembrar também que a nossa reunião ainda não terminou. Quando eu digo um bom fim de semana é porque aproveito para desejar, ou estar a desejar ao senhor secretário de Estado e à sua equipa também, tornar extensivos esses votos às senhoras e aos senhores deputados. Mas a nossa reunião ainda não terminou, ainda vamos prosseguir porque ainda temos dois pontos da ordem de trabalhos. Fazemos aqui uma brevíssima pausa para eu me despedir do Sr. Secretário de Estado e vamos continuar.
Sr. Presidente, desculpe só se me der licença. Eu tinha feito referência a uma distribuição de uma publicação interessante sobre os jovens no contexto ibero-americano. Portanto, eu, se calhar, ia pedir aos serviços. Os livros estão aqui que depois distribuíssem às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, também por essa atenção.